Alô, aqui é o Chapo. Estamos na semana da E3 de 2016 e não conseguimos gravar o sidecast a tempo, por isso ele irá ao ar na próxima quinta-feira apenas. Porém, essa semana fizemos dois hangouts ao vivo, antes e depois das novidades do novo Zelda Breath of the Wild. Deixo então você aqui com o áudio do último hangout, caso você queira ver a versão em vídeo mostrando um pouco da E3 ao vivo ou o hangout anterior com as nossas especulações, visite o canal do Hyrule Legends no YouTube.
Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link.
Estamos ao vivo. Fala aí, pessoal. Aqui é o Chapo. Hoje eu estou novamente aqui com o Shadow, Felipe Ferraz e o Tuero, Sami
Fala aí,
Fraia.
galera.
E
Boa noite.
o hype é real, né?
Eu espero
Depois da
valer a
gente.
pena.
Eu que estava mais negativo com o jogo, fiquei surpreso positivamente até agora.
Eu te falei pra tu acreditar em mim, domingo, eu falei que era pra ser otimista.
Mas ainda não tô 100% não.
Calma, que o jogo vai te vender até ano que vem.
É, bom, antes da gente começar, só pra gente situar aqui, domingo depois que. Ó, Danilo apareceu. E aí,
Opa,
Danilo?
importante, importante.
Tranquilo?
Boa noite.
Vai dar uma palhinha ao vivo aí pra gente da E3. Tá rolando aí ainda?
Boa noite. Tá rolando. Tô na parte de fora, na verdade, porque eu fiquei muito tempo aqui dentro já. Mas aqui é o stand da Nintendo, só pra vocês terem uma ideia. E ali é o Link, tá bem estourada a luz, né? Eu tô um pouco distante também. Mas ele atirando no guardião que está aqui atrás. E ali, de tempos em tempos, a comida ali também fica pulando.
Tá
Muito
muito
legal.
massa.
É, o que o representante me disse é que tem alguns pedaços no chão escondidos que quando você pisa, ativa alguma coisa no cenário. Então, por
Nossa.
exemplo, o stand, só para vocês terem ideia, tem dia e noite. Então agora está, se não me engano, noite. E de tempos em tempos tem chuva, não chuva de verdade, né, mas barulho de chuva, tem aves voando. Então é bem muito legal o stand aqui.
Fiquei
Ah, pô,
caprichado, né?
eles fizeram um bagulho imersivo mesmo, né? Tipo.
Eles tentaram o máximo possível. Eu estou tentando entrar aqui de
E aí?
volta para mostrar melhor. Mas como eu já fiquei muito tempo e já andei andando pra cima e pra baixo, por aqui tá meio difícil.
Tá, mas tudo bem. O que vai importar pra gente aqui são suas impressões aí. Quem teve o hands-on da demo, né? A gente ficou vendo aqui a tarde toda.
Menos
Mas
é cotidiano.
nada como pegar o jogo em mãos.
Eu
Eu tô
curto,
basicamente.
eu curti muito o jogo, tá? Não era o que eu esperava, é melhor do que eu esperava, tá? Dá para ver que tá um pouco datado os gráficos por conta do poder gráfico do Wii U. Então, quando a mesma história do Twilight Princess, né? E provavelmente quando for pro NX vai estar muito melhor, espero. Mas ainda assim é muito bonito e a ideia da Nintendo finalmente abraçando um pouco as outras. Os outros conceitos de jogo, o que as outras comunidades já vêm fazendo, e obviamente dando aquele toque que só ela dá, né?
É, o que. Quando teve o anúncio, o que eu mais vi foi todo mundo associando com algum desses jogos famosos de mundo aberto que tá dos últimos tempos, né? Eu vi gente falando de Dark Souls, vi gente falando de Far Cry, de The Witcher.
Não, no chat até a gente ficou zoando, a gente toda hora que aparecia alguma coisa a gente falava um jogo, né? Não só de jogo aberto, mas.
Então é meio que esperamos, né, um amálgama de tudo que tem de bom nesses jogos. Espero que o que não tiver de bom, eu também não joguei nenhum desses, não sei o que é que tem de positivo e negativo neles, mas espero aí que peguem o que tiver de melhor e consigam juntar bem. Pela demo parece que tá indo por esse caminho, né? Tá uma coisa bem interessante. Mas e aí, vamos confrontar com as nossas expectativas de domingo, disso aqui.
Bora, eu já quero analisar por parte, o primeiro trailer, antes da gente ficar esmiuçando toda a gameplay que foi mostrando na Treehouse.
Ah, pode ser.
Então, deixa eu falar.
Não, eu só ia dizer que a transmissão começou, né, já com o trailer vindo, eles deram uma pausa aí de meia hora para mostrar um pouquinho de Pokémon, e depois disso foi Zelda a tarde inteira, assim. Zelda, mas, claro, não sei, tentei correr do trabalho, fiquei preso no trabalho, dia cheio, tentando chegar um pouquinho mais cedo para chegar, e cheguei, parece que o trailer tinha acabado. Perdi o hype na hora real, não. Mas...
O engraçado é que os papéis se inverteram. Eu consegui ver o trailer que fizeram pro jogo, aí ficou enrolando lá em Pokémon, aí deu 2 horas, tinha que ir pra minha aula, que eu fiquei lá até 7 horas, e quando eu voltei já tinha acabado toda a parte de gameplay. Tentei pegar um pouquinho agora, mas perdi muita coisa.
Antes da gente começar, uma coisa que eu esqueci de dizer, pessoal que tá ouvindo, domingo, depois que terminou o nosso stream aqui, foi que eu notei que tinha muita gente que acabou comentando direto no vídeo do YouTube. Pra gente centralizar, a gente não estava sabendo como é que estava funcionando direito aqui esse sistema de comentários do Hangouts. Eu deixei até no próprio vídeo do YouTube, na descrição, o link para a página do Google Plus mesmo, tá? A gente vai estar olhando os comentários por aqui. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, o que a gente vai estar vendo é essa página do Google Plus. Não vou estar olhando aqui direto a página dentro do YouTube, porque às vezes ela não carrega os comentários em tempo real, não carrega em ordem, enfim, os comentários do YouTube são meio esquisitos. Aqui aparece uma timelinezinha direitinho ao meu lado, então a gente está acompanhando por aqui, ok? Então, tá, a reação de vocês quando saiu o trailer, quando apareceu?
Tá, calma, a primeira coisa quando apareceu lá o trailer, que eu fiquei até assustado, é que ele começa com uma narração em off. Wake up, Link, eu fiquei...
Não, essa narração, quando eu vi o Open Our Eyes, eu fiquei arrepiado. Sério, arrepiou na hora, assim, caralho, vai ser acting Zelda.
E depois acabou não sendo 100%, né?
Vai ser só um parceiro, né? A parceira do Link, né? Mas...
já parceiro é um que não é parceiro, né? Tem umas coisas aí já que... já começam mudando as convenções. Esse é o primeiro Zelda 3D que foi indicado que não vai ter um parceiro propriamente dito. Não vai ter uma nave, não vai ter uma Fae.
Não é, né? Porque assim...
Mas já tô com um personagem
que fica falando no teu ombro o tempo todo. Ele não... Tipo, ela não tem a presença fixa, mas... física. Mas é um parceiro.
Mas será que ela vai ficar falando o tempo todo? Isso aí eu não deu pra sacar. Porque o que tem de fala é no começo do jogo, né? Que começa naquela caverna lá, misteriosa e tal...
A ideia que eu tive é que ela é a voz do tablet do Link, né?
Não sei, porque não aparece depois. E como eles frisaram que não vai ter uma companhia...
Ela chega a falar quando ele tá bem no início do jogo ainda, bem no início da demo, quando, tipo, você tá andando por aí, ela fala pra tu abrir o mapa. É a última coisa que ela fala, eu acho.
Isso me lembra até que o que tem de diálogo no Shadow of the Colossus, que tu tem uma cinemagem introdutória, tem algum diálogo na língua... dos personagens, aí da feita que a grande voz que te guia, te fala, te dá alguma dica, o que tu tens que fazer, o jogo é mudo até tu voltares, até tu derrotar o Colosso. É um jogo extremamente mudo. Te dá uma introdução, um objetivo e pronto, não fala mais nada.
Eu acho que vai ser bem pouco voice acting, mas assim, eu acho que eles não iam colocar voice acting pra ser só 5 minutinhos no início do jogo e parar. Acho que esse personagem vai aparecer, cada vez que você terminar uma dungeon, vai falar alguma coisa, talvez.
Talvez não seja só essa voz, do tablet ou sei lá de quê. Talvez tenha algum outro personagem que tenha voz, né? Foi o que me deu a entender lendo algumas entrevistas aí do Aonuma. Agora, o que está confirmado é que o Link continua mudo, tá? Então, quem estava preocupado com isso, o Link vai ser o mesmo figurão calado de sempre.
Tá. Voltando aqui pro trailer, depois dessa voz, aí ele começa a jogar algumas cenas espasmas pelo cenário do jogo e confirma uma coisa que a gente tava até tentando desmentir no nosso último hangout, que não ia ter vida selvagem, aquilo era só pra
não ter
interação.
É, a gente
Aí
falou
a
que não
primeira
ia dar
parte
pra caçar, né?
é também.
O
Aí
Jorge até
dá
comentou
pra
aqui
caçar
já. E dá pra caçar.
Ah,
É, e
o
aí a
Jorge que
gente.
comentou sobre isso até falou, ele prevê a construção de casa.
Aí tinha. A gente vê um bando de animais, a gente vê até patinhos na lagoa. Dois patinhos na lagoa. E aí, efetivamente, a gente vê o Link, a gente vê uma versão melhorada daquele. É, como é que chamam? Aquele pano.
Sei o Cloth.
Era o seu Klaus, agora
Agora é
é
uma
seu
asa
Klaus,
delta.
paraglider, né? É tipo uma asa delta.
Da Aliança Rebelde de Star
Isso.
Wars.
Ficou muito bom o design daquilo. Putz.
Aí, a partir da gente ter uma série de sequências do Link explorando esse mundo com diversos tipos de interação, tanto ele escalando montanhas, destruindo alguns inimigos, a gente vê ele cozinhando, a gente vê ele fazendo várias coisas. E agora que a gente pode desmiuçar parte em parte que a gente viu lá.
É, muito do que falaram aqui é que certos itens você pega e pode comer. E se você cozinhar ele com outros itens, vai ter um boost no que ele recupera ou no efeito que ele tem.
É, eu
É,
vi que cada
pode falar.
comida recupera um X número de corações e também pode ter certos atributos, sei lá, no desempenho do Link, aumenta a estamina dele, talvez aumente o ataque dele. Eu imagino que ele vai funcionar também para essas coisas.
É um sistema de buffs, né?
Sim.
É,
E,
inclusive
ah!
tem comida que aumenta temporariamente o seu número de corações, né? Ficam os corações amarelos e tal. Então
Sim,
não,
o
não
Soul
se
Heart.
limita só a recuperar a sua vida que você tem ali no momento. E os corações clássicos, né? Sumiram por completo, agora foi substituído por essa coisa mais orgânica de alimentos e tal. É, a gente meio que acertou a previsão, né? Não vai ter, você vai cortar o mato e não vai sair rupee, não vai sair coração.
É, inclusive não tem rupees no jogo. A gente não viu um rupee no
Sim.
jogo todo. No HUD não tem espaço para
Cara, é
rupee.
verdade, não tem no HUD.
Não, não, mas.
Tem que ter
Não,
tirado pela
calma.
demo, né?
Peraí, deixa o Danilo falar que ele
Não.
deve ter mais informações aí.
Na demo você pega um. Aqui a câmera. Aqui. Na demo você
É,
pega
tua voz
alguns
falhou.
itens e quando você. Ah, desculpa, é que eu tô também rouco e a internet eu tô usando a
Não,
nave
foi a
inteira.
internet. Desculpa.
Tá. Na demo você pega alguns itens, principalmente os itens que estão marcados no mapa com o ícone de baú. E esses itens, um deles na descrição menciona que você pode vender por rupees, tá?
Ah, é
Então,
verdade.
ah,
Eu
então
vi isso no vídeo.
é
Vai
só
ter
uma
um
coisa da
sistema.
demo.
Ou então vai ter um sistema de venda. Você nunca vai encontrar rupees no chão. Você vai vender itens para ganhar dinheiro e comprar outros itens, talvez.
Pode ser. Da mesma forma.
Seria
Eu
interessante.
até perguntei, para ela por que os ícones não sumiam do mapa. E a representante disse que é provavelmente por ser uma demo. Porque senão fica impossível de você andar por todo aquele mapa e os ícones não sumirem, né?
Sim.
Ah, é. Isso é um problema.
Aí, eu não sei se passou também, e desculpa, eu posso. Como tem muita coisa acontecendo aqui, muita gente falando comigo, aí a gente acaba se perdendo. Eu não sei se vocês viram a parte da história.
Não,
Vocês
não
chegaram a ver alguma.
mostraram.
Não mostraram
A gente
nada da
leu um
história.
resumo.
É,
Mas já
pouca
li um
coisa
resumo.
apareceu, né?
Existe uma
Já
parte da história.
soltaram um resumo.
Então,
Eu já
existe uma
li também.
parte da demo. É a segunda demo do jogo, não a primeira. A segunda demo do jogo é você acordando, que nem foi o demo ali do Aonoma. Você fala com o ancião, visita o Temple of Time. E depois que você visita o Temple of Time, o ancião pergunta. Se você está ouvindo vozes, isso desculpa se eu estiver na ordem errada, tá? Muitas coisas. E em algum momento, quando você ativa aquelas torres, na verdade é o seguinte: você ativa uma torre, e essa torre ativa várias torres dentro do mapa. E você tem que subir nessas torres e ativá-las para fazer o fast travel, né? Para poder ir de um lado a outro, mas é como se fosse um teleporte, tá? Então. Essas torres que vocês veem até mesmo na arte oficial são torres de teletransporte rápido. E ele até menciona, a voz menciona para Link que ele está dormindo há mais de 100 anos, ou algo em torno de
É,
100
tem
anos.
isso.
Isso, a voz menciona que ele dormiu há 100 anos, e no momento que a torre se eleva e você fala com o ancião mostra o castelo, dizendo que o castelo foi dominado. que houve um cataclisma, e ele até chama de Ganon Cataclisma, alguma coisa assim. Tem um nome de Ganon.
Calamity Ganon.
É,
É,
Calamity Ganon, alguma
Calamity
coisa
Ganon.
assim. Esse é o máximo de história que a gente viu. Em seguida, você vai numa dungeon, que na verdade é um templo, né, bem pequenininho. Você resolve em 5 minutos. E aí tem uma personagem. Como se fosse uma personagem, né? Com um nome até muito estranho, falando alguma coisa a mais. E é isso. Foi o máximo que eu vi de história por aqui.
É, o que eles também falam é uma coisa que também deixou bem atento, já que ele dormiu por 100 anos, que agora, efetivamente, o reino de Hyrule é uma ruína. Talvez seja um local abandonado, mais ou menos naquela vibe do tanto primeiro usado como no aquele reino proibido do Shadow of the Colossus, que está tudo abandonado também.
É, eu
Só
senti
tem pedra
bastante
para falar.
uma vibe do primeiro Zelda. Tipo, quando eles falaram, ah, o reino tá em ruínas, e na descrição dos itens falando, essa espada costumava ser usada pelos Cavaleiros de Hyrule, uma coisa assim. Deu muito uma vibe de acabou o mundo e o que você tá vendo são só as ruínas, né? Tipo,
É.
no
Miyamoto
máximo vai ter um
confirmou,
despertar.
né? Durante o stream que ele apareceu, ele confirmou isso, que teve uma inspiração muito forte do Zelda 1, teve essa. Eles perceberam esse clamor das pessoas em retornar com esse feeling que tinha o primeiro jogo que foi se perdendo. Então, a própria forma de começar, né? Tem os old men, né, agora, cheio de velhinho por aí, pelo
Sim, é.
jeito.
O primeiro você encontra dentro de uma caverna, inclusive.
Então, no primeiro você começa o jogo no Overworld e entra na tua caverna para pegar a espada. E nesse é o inverso, você começa dentro de uma caverna e sai pro Overworld e encontra o velhinho.
Não, mas o velhinho em si, ele tá dentro de uma caverna. É uma caverninha, mas tipo, ele tá coberto de pedras. E assim, o jogo, referências, o jogo tá lançando referência pra tudo quanto é lado.
Sim.
Porque tem isso do momento que você sai, eles compararam com a artwork do primeiro Zelda, né? Tem o Link
É.
ajoelhado olhando sobre o campo.
O pico.
É,
Tá aí.
a própria logo do jogo, ela é igual a logo do A Link to the Past, que aparece no jogo mesmo, na intro do jogo, com a espada enroscada no
É a
Z.
espada em vertical, né?
É, em vertical, toda enroscada no Z, é igualzinho.
Enferrujada também.
É, só que agora ela
E
tá
muito
enferrujada.
obrigado.
E não só isso, mas também o logo todo branco, né? Que aqui eu vi algumas artes ele dourado, tá? Mas a cor do logo também me chamou a atenção.
Sim, eu também me prendeu quando eu vi pela primeira vez. Mas ficou muito bonito, tá? O logo, o jogo em si e o logo também, né? Eu curti
Ah,
muito
sim.
o logo e o nome do jogo, né? A gente não mencionou o nome agora, ainda aqui ainda no streaming, mas é, né, The Legend of Zelda é
Breath of the Wild.
The Breath of the Wild.
isso.
Que seria em
É o
português o
bafo
quê?
selvagem. Bafão selvagem.
Bafo selvagem.
Não. O Link precisa de uma balinha, de alguma coisa, porque tá fraco. Ficou 100
Não,
anos dormindo, pô.
tá bom.
The Breath of the Wild seria em português algo como
O sopro do selvagem.
o sopro da natureza, não sei.
O sopro da natureza é melhor. Tá
A
bom,
gente vai ver isso quando a
enfim.
gente, daqui a alguns anos, for
Ponto.
traduzir o jogo, aí a gente vê melhor que título vai
Sempre
ficar.
tem discurso sobre isso. Então, voltando mais no início do trailer, quando ainda está mostrando os ambientes, é muito bacana. É uma coisa que a gente já podia ter teorizado, mas que se concretizou, é que ele mostra que vai ter um clima. Um clima. Como é que chama? Interativo, não digo interativo, mas que ele vai mudando, vai ter ciclo de dia e noite, vai ter chuva, vai
Isso
ter vendaval.
saiu naquele mesmo rumor das dungeons, não saiu? Eu
Saiu,
lembro que
saiu.
alguém falou como rumor isso.
É, o
Que ia
rumor
ter.
que a gente comentou, né, no domingo, acabou se concretizando, né? Pelo que a gente viu, não mostrou nada de dungeon, que ele disse que vai ter só quatro dungeons. Mas foi confirmado que o foco saiu de dungeon, né? O foco agora é no mundo aberto e vai ter mais de 100 daqueles shrines que eles mostraram, né? Aqueles pequenos santuários que você entra, ganha habilidades e tal. E, bom, foi confirmado que são mais de 100, como tinha no robô, né? Então são 100 mini dungeons espalhadas pelo mundo. Não tinha, não a gente vai mais ter aquele esquema de explorar uma dungeon. Eu, particularmente, não. Em princípio, eu não simpatizo muito com a ideia. Acho que uma dungeon. Você mantém os puzzles, mas quebra um pouco do sentido de exploração de dungeon e transfere isso tudo para o mundo aberto, né? Mas vamos ver.
É, isso é um ponto que eu ainda tô meio com o pé atrás. Eu quero ver essas dungeons ainda, se elas vão valer a pena mesmo pra ter poucas delas. Se forem poucas delas
Porque eu tô.
mesmo, né?
É, eu já comentei que eu acho dessas dungeons no último Hangout, mas vendo aqui por todo o material que eles estão mostrando pra gente, é que eles querem se dedicar mais ao overworld mesmo. Ainda mais vindo de todas as expressões que estão pegando, que é um foco nesse overworld. Eu tô pensando que eles estão focando mais nisso. Mas realmente, ainda tá um mistério como vai ser essas dungeons mais densas e eu espero que elas sejam bem, bem trabalhadas.
Agora, os shrines em si eu achei bem legais. Eu achei que, assim, eles basicamente são um puzzle por shrine, né? Eles te dão um item, ou talvez eles comecem a dar upgrades mais tarde, porque não vão ser 100 itens, e te dão um pequeno puzzle para fazer com ele. Para ganhar algum itemzinho que a gente não sabe para que serve ainda. Aqueles espíritos, não lembro como é que são chamados.
Sim. É, né? Isso é uma das grandes mudanças também, porque antes tudo era abrigado como item, né? E agora a gente tem essa diferença, né? Tipo, tem os alimentos que servem para boost de status e tal, e os itens em si, a gente vai ter um sistema de crafting mais elaborado que o Skyward, né? Você pode pegar arma de inimigo, pode encontrar arma no campo, então dá para usar uma variedade de armas. Inclusive uma mão esquelética
Só
palpando a bunda do Link, eu vim do stream.
um segundo, pessoal, tá? Que fui atrás dos meus contatos. Então me botaram aqui de volta dentro do book da Nintendo, tá? Então dá para mostrar aí melhores detalhes.
Opa!
Então aqui é a comida, né? De tempos em tempo ela fica mexendo. Aí, por exemplo. Então tem toda uma musiquinha.
Que demais.
O link aqui, né? Então tá bem feito. Eu vou tentar. Oh, sorry, man. Como é um lugar bem. Como é que eu posso dizer? Movimentado e bem. O pessoal. Tem um palhaço louco ali no meio, mas tudo bem. Mas dá pra ver o link tentando mirar no guardião, né? Então, eu ainda não tirei foto com esse link, mas vou tentar. Então, vou continuar andando por aqui.
Pô, esse link aí tem funcionalidade de amiibo? É um amiibo gigante?
Não. Aqui atrás dessa porta, a gente vê uma apresentação diferente. O pessoal faz uma. Oh, desculpa, aqui. O pessoal faz uma apresentação, mostra um vídeo e depois essa porta se abre. Já deve ter algum vídeo na internet, mas eu gravei quando eu passei por lá e eu posso postar depois, tá? E aí tem várias estações de Zelda. A fila tá imensa, demorou uma meia, não conseguiu entrar, desistiu
É,
e
eu imagino.
teve que apelar para um dos nossos contatos dentro da Nintendo
Os
para
amigos me falaram
conseguir.
que tinha mais de 1.000 pessoas na fila em certo ponto. Nossa.
Todas as meninas estão com roupa de Link, né? Roupa de Link menina. Vou mostrar aqui para vocês verem. É uma roupa tipo Link. Hello. Ok. Deixa eu passear aqui mais um pouco. Tem toda os baús que tem no jogo também, tem aqui ficando. Eu ainda não, pelo visto, eu ainda não encontrei nenhum lugarzinho secreto aqui para ativar alguma coisa, né? Os bokoblins e a comida, né? E ali a parte VIP, era onde eu estava um pouco mais cedo, quando eu entrei ao vivo. O Miyamoto apareceu ali, foi onde eu consegui o autógrafo no primeiro Zelda, no formato do disquete, né? E o Red também estava ali. Vira e mexe, eles aparecem. O Miyamoto está ali agora, exatamente agora. Está tirando até foto, ó. É o Miyamoto ali tirando foto. São as fotos que aparecem, não sei se dá para ver.
Minha moto aqui ao vivo com a gente. Dá o tchauzinho pro minha moto.
Ele vai dando tchauzinho pro pessoal. É. Ali é o grande mestre. Vira e mexe, eles estão ali em cima. É, algumas vezes a gente consegue algum autógrafo, foto. Eu mesmo nunca não tenho nenhuma foto com minha moto, mas só autógrafo, porque eu tenho autógrafo que priorizar. Você tem
vários, né?
É, então tá ali. Eu não vou gritar, não vou ser brasileiro, não. Vou tentar não ser brasileiro. Não vou gritar, dizer pra ele dar um tchauzinho pro Brasil, mas tudo bem. E aqui tem as ruínas do que tem no jogo, né? Eu não sei nem se dá pra entrar. Agora eu vou ser um pouco brasileiro. Não tem problema, não.
Ah, mas por um segredo aí, cara.
Não, não tem problema, não. Dá pra simplesmente entrar. Espero que ninguém fique tonto comigo, tá? Eu tô andando aqui, tô... Então... Por sorte, minha moto estava lá. O Bill também está ali, o Bill Twinning. Está aqui de costas, é o do meio, é o segundo da esquerda para a direita. É o Bill.
Uhum.
Tá, ele, é uma área que eles levam algumas pessoas, principalmente pessoas que vão e agendam horário e tudo mais, né? E também é um lugar de descanso para os VIP da Nintendo poderem relaxar e não ficarem sendo... Como é que eu posso dizer? Stalkeados pelos brasileiros que ficam pedindo autógrafo. Então, como eu. Então, é uma área um pouco mais legal. E as estações, tudo com plantinhas. Pessoal jogando. Faltou uma parte aqui. Opa. Mais ruínas, né? Mais ruínas aqui, o pessoal da... O cara da Nintendo descansando, relaxando. E atrás, tá? É o Temple of Time, a decoração todinha do Templo em Ruínas, né? Até o chão é diferente, não é de grama, que é grama artificial, né? Deixa eu só passar aqui. Tem várias estações. Basicamente é isso, gente. O stand da Nintendo é grande, é bonito. Eu ainda não vi ninguém ainda, pelo visto, pisou na parte que muda o clima para chuva. Então, vamos continuar a live assim. Provavelmente vai ter uma partezinha que pode começar a chover, começar a dar um barulho.
Ah, então vamos voltar um pouco para a discussão do jogo, né?
Então, a gente estava falando
Você falou das armas.
Dos armamentos, que eu achei fenomenal isso de... Ele poder pegar armas pelo capô, ele pegou um graveto com folha.
Sim.
E cada arma tem uma diferença.
Você falou do braço esqueleto. Eu acho que eles perderam uma chance de fazer uma referência aí, porque eu. Até que ele pegou aquela mão, eu pensei. Caraca, é Ultra Hand. Aquele brinquedo que é uma mãozinha estendível. Que é da Nintendo, sim. Inclusive.
Sim.
Mas, enfim, essa mecânica eles tiraram do Wind Waker e expandiram ela absurdamente, né?
É, porque o Wind Waker também tinha muitos... Só que, tu sabia a diferença entre um equipamento que tu pegava no chão e tu descartava, porque eu fico que ninguém entrava numa porta e descartava.
Sim, mas... Não podia atravessar.
E a espada?
That's really cool, man.
Mas no...
In the back?
Nesse jogo, o exemplo que tu pega fica contigo. Pode guardar elas.
Sim.
No inventário do jogo.
Vai pro seu inventário, né? O inventário ele expande depois de alguma forma. Também já falaram isso em entrevista. Da forma que ele tava ali na demo, ele era reduzido, tinha poucos slots.
É, provavelmente então, você pega bolsa.
Vai rolar upgrade de inventário, vai rolar upgrade de item. E o grande diferencial é que a gente provavelmente não vai ter uma variedade muito grande de itens como a gente era acostumado a ver, né? Os itens como eles eram, eles vão ser, parece que uma coisa um pouco mais diferenciada, né? A gente tem essa variedade de equipamentos, espadas, escudos.
Então, lanças, a gente teve etc, uma
armamento.
I'm lying to my friends. No, that's okay.
Danilo falando porra. Thank you, thank you. E a gente tem esse item básico, né? Que é o que a gente já tinha especulado, a gente falava lá sobre o Sheikah no hangout passado e realmente ele vai ser o item, item
agora,
central assim,
agora
no jogo,
é a chuva,
né? Como é que é o nome mesmo do tablet lá?
Sheikah Slate.
Sheikah Slate, exatamente, é isso mesmo. Então ele é um item, um artefato curioso porque ele é bastante tecnológico. Então a gente tem um mundo em ruínas, mas a gente tem Dá pra gente especular aí que
tecnologia que... mágica, né? É um negócio meio...
Sim, mas visualmente ele é muito
sofisticado. Ele parece tecnológico, sim.
E parece realmente uma coisa que os Chica conseguiram manter escondidos enquanto Ganon destruiu o mundo ou alguma coisa desse tipo. E, bom, eles preservaram o Link durante esses 100 anos para poder acordá-lo e dar esse item para ele ter acesso a áreas que são justamente os shrines, né, os santuários que a gente mencionou, que tem mais de 100 espalhados pelo mundo, e que ele vai acessar para ganhar novas habilidades, né? Então esse Chica Slate, ele é meio que como se fosse um item multiuso, né? Você tem, eles mostraram algumas das habilidades, você vai ter uma que você meio que congela objetos do tempo, você tem uma que é um imã gigante, então você pode deslocar objetos de ferro, vai ter uns blocos de ferro e tudo para você mexer, tá? Tá interessante isso aí.
Eu pensei no Chica Slate como uma forma de usar magia mesmo. Tipo, cada item é, um feitiço, na verdade.
Um feitiço que
gera bombas. Ah.
Mas isso a gente teria antes como itens, né?
Como itens separados.
Agora a gente tem as bombas, tem dois tipos de bombas, né? Tem uma bomba de controle remoto, que a gente tem desde o Miniscap, e tem uma outra bomba lá de luz também, visualmente muito legal. Uma explosão azul.
O que você falou de ter menos itens e mais armas, de certa forma tem um... As armas também são itens, de certa forma, assim. O que a gente vê no Treehouse, eles mostraram que tem um dos shrines, você pega um martelo e você usa ele como martelo pra, tipo, fazer coisas que você faria com o martelo de diabo.
Pera aí que ativou... Alguém pisou em alguma coisa aqui, ativou a arma dele, o guardião ligou.
Opa!
Pode continuar.
Enfim, as armas elas têm efeitos de itens também. Então, assim, sei lá, digamos, o Ocarina of Time, você usava um martelo pra bater em botões enferrujados. Esse tipo de coisa vai continuar acontecendo com armas.
Sim. Na verdade, mostrou... a gente viu que vai ter uma... Eles, pelo menos, vão tentar fazer uma diversidade de abordagens para cada puzzle, para cada desafio que aparecer, né? Você pode ter várias abordagens mesmo. Você pode usar itens diferentes, ou armas diferentes, magias, o que for, para conseguir resolver, né? Então, a ideia é que, realmente, cada jogador tenha sua experiência única ao longo do jogo, né? Tanto em questão de fazer o seu caminho, quanto de desbravar esse mundo.
Como, por exemplo, no trailer oficial, que a gente via o Link, como a gente sempre fez, pegava o graveto, colocava ele no fogo e a gente vê ele queimando lá a grama, com o graveto na mão. No gameplay lá da Treehouse, o que o cara fez? O cara pegou o machado, cortou uma árvore pra cair um bando de galho, e o vento empurrou esses galhos e fez uma trilha de fogo que explodiu no final. Ou seja, são diferentes abordagens com o mesmo coisa. Isso é muito bom.
Sim.
Os
puzzles pro combate também, como você tem várias armas, você vai ter vários estilos. Vai ter gente que vai preferir usar lança, vai ter gente que vai preferir usar o machado.
E outra coisa, né? Tem um stealth também, você pode ir sorrateiramente, ele vai agachado e tal, você pode atacar de surpresa.
Eles mostraram isso mais tarde, porque pareceu, pelo HUD, que o stealth vai ser muito importante no jogo, porque tem aquele medidor de som. Tem um pedacinho do HUD que é o som que o Link faz. Que ele tá gerando. Então, assim, deu a entender que ser silencioso vai ter parte do jogo que vai ser muito importante. Em virtude disso.
Aliás, acredito outra coisa que vai ter uma gama enorme de alterações.
Na demo, parecia meio Metal Gear, tá? Eles viam você, uma interrogação.
Me lembrou também.
Surgia uma exclamação quando ele via você, dependendo do barulho que você estava fazendo. Então, em um dado momento do jogo, eu tive que subir um morro, empurrar umas pedras, para que essas pedras caíssem e matassem ele, entendeu?
Outra abordagem, né? Você usa elementos no ambiente para enfrentar os inimigos.
Aqui vocês estão vendo dois, ó. Dois gameplays, tá? O outro aqui tá lutando contra o boss de pedra. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui já é o boss de pedra que ele tá lutando. E à direita, aquela torre, é o que eu disse, que é a torre que você teleporta, né?
Ah, é, uma pergunta. É, você mostrou aí, deu pra ver o gamepad de relance. O que que aparece no gamepad?
Aqui na E3, como qualquer outra E3, só o controle. É só os controles, nada
ele
mais.
Não usa a tela pra nada, né? Porque a gente não, viu... Ele,
como mostra demo, o esquema ele, de controles.
Como demo, ele mostra só, só o esquema de controle entendi. Pra facilitar você, que não conhece o jogo.
É, então no jogo final pode ser que tenha coisas com a tela que eles não colocaram no
jogo. Não, pode ser não, terá. Tá? O Wind Waker foi a mesma coisa.
Beleza. É, com certeza vai ter os atalhos de item, né? A gente chegou a comentar isso mais cedo, que tipo, do jeito que aparece que você tem que pausar o menu para acessar item, parece pouco prático depois dos últimos... As últimas experiências que a gente teve, né? Que eram muito mais fluidas, né?
É, acessar o menu on the go. Eu diria que é menos... Falta de praticidade é um passo para trás, assim, porque é muito mais interessante.
É, então, provavelmente, sem provavelmente isso aí vai ser suprido pelo gamepad. Agora, se você jogar com o Pro Controller, né, já foi confirmado pelo Aluma que você pode usar o Pro Controller normalmente, então vai ser desse jeito, né? Assim como é o Wind Waker. É. O Wind Waker, se você não tá com o gamepad, você tem que pausar o jogo normal, como era no GameCube.
É que o meu medo é que como aqui. O jogo vai sair pro NX também, que eles cortassem coisas que... Dependam do gamepad, caso o NX não tenha gamepad próprio, ou um equivalente. Mas já que é normal isso para demos, então resta coisas para serem reveladas.
É normal. Normalíssimo. Tudo bem? É. Apesar do jogo estar bem, como é que eu posso dizer, maduro, tudo isso aqui ainda pode mudar, né? Então não tem que se esquentar. A mulher ali tá jogando meio louco. Tá, tudo bem. Pode continuar, que eu tô vendo o que ela tá tentando fazer aqui.
O que é isso que ela tá levando? É uma colmeia?
Não, é uma pedra que ela pegou com um item. Sim, que, com que ela achou, né?
Com o imã.
Ah, ela tá tentando fazer um caminho pra pegar os dois baús que estão ali em cima. Só que tá no meio de um pântano. É, não vai...
Então...
Não, dá,
ela
não
vai tentar agora levantar. É...
É, uma outra coisa, você Bom. Mencionou no chat que você pegou um Fire Rod numa dungeon.
Isso, eu peguei um...
Isso, na verdade, ele é um item separado ou ele é um efeito da tipo uma das magias, como as bombas e o imã, essas coisas?
Não, é o Fire Rod, eu achei ele na Demo 1. Com certeza, é simplesmente, tava ali, simplesmente para que as pessoas ficassem caçando, né? Não vai estar ali no jogo final.
Sim, sim.
Mas... A experiência que eu tive foi, você pega o Fire Rod, né, e ele é igual o Zelda 1. Você equipa ele no lugar da espada e atira bolas de fogo. E essas bolas de fogo vão picando pela campinha.
É, então, a minha dúvida é se ele era como uma arma ou como uma magia. Então, no caso, é como uma arma.
É como uma arma. Eu não vi tempo de uso, tá? Eu podia atirar quantas eu quisesse, eu acho que duas, até que uma bola dela sumisse. E elas vão quicando. E queimando tudo que encontra, inclusive o chão, né? Vai dando, botando fogo na grama.
Pô, legal. É, então as armas também não se limitam a espadas e machados. Tem coisas mais místicas também.
Não, né? É, o Fire Rod eu acredito que ia ser por sorte. Não, tá aqui no demo, mas não, obviamente não vai ser o final, não vai ser isso.
Sim. É, a gente viu nas demos que a gente mostraram no Treehouse a Decolith. Que isso é Korok Leaf agora, né?
Uhum.
Ah, outro tipo de arma que eu cheguei a ver esse gameplay, que o Link tava numa jangada e usava a folha pra fazer vento, que é uma arma que tu pode usar, mas que pode fazer o vento pra andar na jangada. Porra. Exato. Agora, outra coisa que incrementar também esse dado aqui, tu tinha muito pouco nos outros. Na verdade, eu tinha até desde o primeiro Zelda, mas era mudança da tônica de cor. Dessa vez, tem uma mudança em todo o vestimento do Link, na parte de cima e na parte de baixo.
É, você
no treino, a gente via ele tanto com a roupa azul, a gente vê ele com a roupa normal, com a roupa azul, e no momento a gente vê ele como toda uma armadura. Que acho que a gente não vê uma armadura desde o Twilight Princess com a Magic Armor. É, finalmente sim, a gente vai ver ele com uma armadura mais pomposa.
Essa armadura é muito, muito maneira. Gostei bastante do vídeo.
Can you call him?
Agora, uma coisa que a gente não viu, que a gente já quer dizer, que a gente já viu, mas não viu, entre aspas, é que não tem nenhum equipamento pra cabeça, né? Que eles não mostraram nenhum equipamento pra cabeça.
É, sendo bom, tem o capuz, né?
Capa, supostamente vão ter equipamentos pra cabeça também, eles não estão mostrando ainda.
É uma possibilidade. É. Bom, mas então as roupas elas vão funcionar mais ou menos como a gente anteviu também. Tipo, vai ter roupa específica para ambiente, né? A gente tem algumas áreas de frio, né? E tem um sensor de temperatura, inclusive, na HUD, né? Então, se você está numa área de neve e você está com uma roupa qualquer, ou você está sem roupa, porque o fanservice é real também, você pode ficar sem camisa.
Inclusive, eu lembro. O Link é homem, a gente descobriu isso porque ele fica sem camisa tranquilão.
É, o totalmente debunk e aí a Link mulher não vai ter.
O meu moto fez um comentário na Treehouse, dizendo que a liberdade de jogo é tão grande que você pode enfrentar o Ganon totalmente despido. Sem roupa nenhuma.
Não, vai ter gente que vai fazer.
Vai ser o próximo desafio, né?
Desafio dos três corações agora vai ser dos três corações peladão.
Peladão.
E com graveto.
Não, e com graveto.
Peladão com graveto na mão. Que é isso, jovem?
Ei, sabe o que tá me lembrando tudo isso, de ter todo esse arsenal de armas e poder mudar a roupa? Tá me lembrando um jogo que tu, Shadow, não curte muito, que é o Xenoblade.
Cara, isso é um bagulho meio padrão de RPGs de ação, na verdade.
Alguma coisa é que o Xenoblade também é um mundo bem aberto e também... Ah, é outra coisa que finalmente o Link pode pular sozinho.
Sim, inclusive ele pode... Pular. Ele pode ficar pulando que nem uma garotinha feliz, né?
Pessoal, vê o que o cara vai fazer. Vamos ver se ele vai realmente fazer. Ele vai subir aqui, que foi exatamente o que eu fiz. Você tem os Bokoblins ali, eu não sei se isso funciona na Treehouse, né? Eu simplesmente empurrar a pedra, porque sai aí...
Sim.
É, eles mostraram algo similar, não foi nessa parte não, mas...
É, tem bastante disso pelo mapa, tá? Bastante mesmo. Pode continuar, eu tô ouvindo e vendo aqui o pessoal jogando.
Uhum. Tá, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, porque já levantou um bocado aqui, a gente não tá...
É, por favor, porque 6 horas a feira acaba, né? Aqui são quase 6 da noite e a feira acaba e provavelmente você expulsa essa área.
O Guilherme tá se mordendo aqui, perguntando se você tem alguma informação sobre o Link ser canhoto ou destro.
Nem parei pra olhar, honestamente.
Não, a gente viu só ele sendo destro.
Eu sou destro, né? Eu não vi um momento sendo canhoto. Eu acho que
rolou uma entrevista que ele explica isso, mas aí acabou não dando tempo de eu ler, eu tava separando aqui.
Eu lembro que teve um comentário no Hangout, alguém perguntando como é que ele consegue escalar montanhas e tal. Eu acho que isso é um recurso muito, muito bacana.
Ele já começa assim, na verdade, né?
Exato.
É, isso é uma expansão da habilidade que ele já tinha, mais ou menos, no Skyward Sword, né?
Qualquer
parede que tá subindo.
Eu acho que isso é uma coisa muito bom.
Um outro shrine. Não, pode falar, pode ficar falando.
Eu achei um recurso muito bacana isso, porque já que o mapa ele tem muito... Ele não é plano, ele tem muitos relevos, parte de cima, embaixo. E o casamento vai acabar descendo para algum lugar para pegar alguma coisa, mas tu não quer ter que dar uma volta enorme para chegar lá em cima de novo. Fazer essa escalada e perceber que isso consome o mínimo de estamina vai te incentivar a querer ficar escalando sempre e explorar essa área.
Já estão desligando tudo e expulsando a gente aqui.
Então... Um amigo meu mencionou, o Caio, né? Vocês conhecem. Que o Link escala pra caramba sem gastar estamina, mas pra correr ele dá 3 passos e já descansa.
É balanceamento, piada. Né?
Não, ele ficou falando piada que ele só malha o braço. Porque ele é bodybuilder.
Bodybuilder.
Tem mais perguntas antes que eu tenha que ser expulso daqui?
Então, o pessoal tá perguntando mais. Deixa eu ver aqui. Voltando dia a dia. Tá, tem uma pergunta aqui do Diego Sobral. Voltando dia a dia do Link, ele vai tipo montar barraca para passar a chuva ou algo do tipo?
Não teve nenhuma indicação quanto a isso, tá? Eu, pelo menos, não vi nenhuma, não posso afirmar nada.
Nada de acampamento, né? Eu vi que nas fogueiras, né? Tem várias fogueiras espalhadas pelo campo, você pode, tipo, parar para descansar e avançar o tempo. Né? Então você pode esperar anoitecer, você fica na fogueira e deixa o tempo passar mais rápido.
Olha essa coisa do Link do Isso do Link da Mesa por 100 anos lembra um pouco na história do Witch, o Geralt não fica um bom tempo dormindo, ou dado como morto.
Ele morre e volta, uma coisa assim. Não, essa parada do Link ficar dormindo por 100 anos e voltar me lembrou muito o que deveria acontecer no Wind Waker. Porque assim, eles esperavam que o herói voltasse depois de sei lá quanto tempo e ele não apareceu. Dá a entender que era tipo... Era pro Link aparecer, ele não apareceu porque ele voltou e veio ficar dormindo ali, entendeu? Ok.
I'll go. É assim. É assim que a gente é expulso. Anda, Lé. Ok, pessoal, eu vou ter que desligar. Que eu vou até mesmo ficar sem internet. Espero que tenham curtido. Podem continuar aí. Obrigado aí pela audiência, pessoal.
Valeu, Danilo.
Bom descanso aí, você deve estar bem cansado.
A exclusiva da gente aí. Deixa mais informações que tiver, depois muitas fotos nas nossas redes sociais. Ele posta lá.
Abraço,
tchau. Cara.
Então, tu tá querendo fazer esse paralelo hein, do Link ficar dormindo por 100 anos e o Wind Waker? Eu ainda não sei muito bem como vai se andar pela história, mas pelo a pitada que o trailer oficial me deu é que o Link vai presenciar essa retomada do esse cataclisma do Ganon, ele vai ver isso, aí ele vai adormecer e vai acordar pra salvar o mundo, ou seja, ele não, vai estar presente antes.
O que eu entendi, eu também não sei, porque eu também só vi pedaços, mas o Danilo mandou um vídeo pra gente no chat dessa cena que aparece o Calamity Ganon. E ela parece que é no presente mesmo, tipo, alguém tá explicando pra ele o que aconteceu, e ele olha e tem essa energia em volta do castelo. A ideia é que, tipo, essa energia tá lá o tempo todo. E você vai ter que, sei lá, chegar até lá, não sei.
É, provavelmente vai ser uma parte que você não vai conseguir acessar de cara, né? Você vai ter que conseguir alguma coisa pra poder ultrapassar uma barreira. Vai ser como a Death Mountain mesmo do sim, Zelda 1.
Do Zelda 1,
você pode entrar lá na dungeon, mas aí vai ter um velhinho lá barrando até você concluir a Triforce inteira. Então provavelmente vai ser algo nesse sentido, né? Você deve até ter um gostinho de chegar lá perto, mas não tem como ir já pra porrada com o game. Né?
Tá. Mas assim...
Só um segundo, gente. Eu encontrei a Amy, ela que é a pessoa que toca no Zelda Symphony. Tá? Ela é a regente do Zelda Symphony.
Ah. Notícia sobre o Brasil?
Não.
Poxa.
Can you say hello to Brazil? Just say hello.
Hello fans. Hello Brazil.
Hope to see you soon. É isso, gente. Eu não vou forçar a barra aqui nem perguntar questão de vazamento nem nada. Bom, tô sendo expulso de novo.
Valeu.
Agora na feira. Falou. Tchau.
Até mais.
Tchau.
Mas assim, como eu tava falando, eu acho que o início do jogo eles mostraram do jeito que vai ser. Eu acho que assim, você realmente vai começar acordando e o logo só vai aparecer quando você sair e ver o mundo. Porque o Skyward Sword fez algo parecido com isso.
Uhum.
Ele, a primeira vez que você liga o jogo sem save nenhum, ele já começa direto no sonho do Link. Acho que você coloca o nome do Link e ele já vai pro sonho. Sim. Ele só mostra o logo depois que o Link acorda. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa.
É, o começo do jogo eu acredito que seja aquele mesmo, da segunda
e que vai
demo,
ser,
né,
que de certa forma, uma referência ao primeiro Zelda, né? Que o primeiro Zelda começou a você estar jogado no mundo. Depois que você vai descobrir o que você tem que fazer, como você vai fazer.
Uhum.
Ah, isso vai ser muito bom se fizerem assim. Aliás, falando em nome de Link, eu vou quebrar o protocolo. Eu não vou chamar nem o meu de Link, nem de Nelink, como às vezes eu costumo usar aqui nos meus saves atuais, mas eu vou chamar meu link de Ashitaka, que é o
Se a gente
personagem
tivesse
principal
opção,
da.
né? Porque como tem uma pessoa chamando o Link de Link o tempo todo com voz,
Ah, é bem
pode ser que
lembrado.
ele não tenha, a gente não tenha essa opção de dar o nome pro
Mesmo
Link
assim,
de Link.
eu devo dar pelo menos a opção de nomear o save. Eu quero pelo menos nomear meu
Ah,
save de
provavelmente. Ah, cara,
Ashitaka.
você vai botar o nome e aí na parte do link ela vai falar com aquela voz do Mitomo.
Pode ser. É, não
Nossa.
seria a primeira vez que eles brincam disso com Zelda, né? Porque o Post Wars Adventures, a versão japonesa, tinha um modo de jogo que você colocava o nome e uma voz falava. A Tetra falava o nome dos personagens, dos jogadores. Esse modo de jogo não veio pro Ocidente justamente por causa disso, porque eles conseguem fazer isso em japonês, mas não conseguem nos
Tá,
idiomas que
então,
não são
enfim,
sinabáticos.
deixa eu terminar minha linha assim aqui. Eu vou nomear ele desse nome de Ashitaka em homenagem ao personagem principal do filme da Princesa Mononoke, porque o trailer inteiro eu assistia e o clima que ele me repassa é justamente aquilo que eu vinha falando, que eu queria muito que eles tivessem inspiração nesse filme, e esse trailer me vendeu essa sensação, como se eu estivesse jogando o filme da Princesa Mononoke. Nossa, eu tô muito feliz por isso.
É, o estilo gráfico do jogo lembra muito, realmente.
Lembra? A música também, nossa senhora, a música é
A
muito
música.
além da estaca, nossa senhora.
É, tá bom.
E. Não, eu só ia comentar o combate em si, que a gente já tem uma palhinha tanto nos gameplays como no trailer, que tá bem mais robusto agora. Tá mais focado, não é só aquele esquema básico no B, de tu atacar e não, tem todo agora
Tem
uma
parry.
coreografia. Tem. Não, já tinha perna. Os
Tinha, mas
caçadores, só
era
que nesse.
bem pouco útil o
Era bem.
parry dos caçadores.
É, nesse tá
Ele era só
mais.
quando gastava a estamina do escudo, a durabilidade do escudo.
Na verdade, tu não gastava a stamina do escudo quando usava o parry,
Quando
só
você... Então,
quando tu
era só pra
defendia.
você não gastar. O
Ah, tá.
parry era uma defesa melhor, só. Ele não fazia nada muito especial.
Depois eu tô gostando muito de como tá, o combate tá bem mais robusto e tu focaram nisso também.
É, a variedade de armas também garante isso, né? Você tem
Sim.
várias formas de lutar, você não precisa. Tá sempre usando aquele mesmo combo de espada. Você pode usar uma lança, usar um machado.
Sim, cada arma o Link muda o estilo de combate do Link, o que é muito, muito bom, principalmente a gente que já tá nessa cultura de Dark Souls e cada arma tem um efeito diferente em combate. Com uma lança, é recomendado para você que quer longo alcance, ou machados, que são armas mais lentas e pesadas. Então, toda a pose do Link muda. Isso é os caras se dedicaram. Falando de dedicar, eu vi no gameplay quando o Link sofre um dano. Você lembra como todos os outros anteriores, os 3D, quando o Link sofreu dano, ele tinha uma animação padrão de recuo de ataque. Ele meio que dava um salto e caía no chão duro. Era sempre assim. Nesse não. O Link faz toda uma coreografia, dependendo de como ele é atingido, ele tem toda uma animação dele rolando no chão.
É,
Sim.
eles prestaram muita atenção em detalhe. Inclusive, eu acho que eu vi em algum lugar que o Miyamoto mencionou que o envolvimento dele no jogo, né? Ele tá menos envolvido do que normalmente ele costumava ficar, porque mesmo sendo produtor geral, ele dizia que ele sempre se metia a fazer alguns papéis de diretor. E aparentemente dessa vez ele se restringiu a mexer assim dentro do jogo, só realmente na parte de da interação de Link com o mundo, né, de movimentação, dessa naturalidade. Então, provavelmente ele está pegando do pé do pessoal aí para fazer um negócio mais bonitinho nesse sentido, para dar aquele ar de imersão maior de naturalidade e tal. Tá. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, que eu vi que tem um bocado de comentário aqui que a gente foi falando.
Alguém perguntou se os acampamentos são save points. Alguém viu isso para confirmar? Ou...
Isso
É,
seria
então,
algo
não.
que o Danilo poderia responder, talvez, mas
Eu acredito que não,
acho que eles não
porque em
mostraram nada, não.
demo. É demo do jogo. Não, não vai, não tem propósito para salvar. Provavelmente está desabilitado isso, se
É
tiver, né?
verdade, isso é verdade.
Mas eu não duvido. Acho bem capaz, tanto isso como as torres, né? As torres
Fast
de
travel.
teleporte de fast travel provavelmente vão servir para esse propósito também. Ou os dois, ou um dos dois, né? A gente ainda fica naquela dúvida se vai realmente voltar o save. A qualquer momento se vão ter os pontos, né? Como a gente até chegou a discutir no domingo.
Ou
Mas
talvez
é
até
algo que
autosave, né?
realmente. É algo que realmente a gente só vai descobrir quando chegar o jogo final, eu acho. Porque não é uma feature que vá que faça diferença na hora de anúncio, né, na hora do marketing do jogo, nem na hora de mostrar uma demo assim. Então, isso aí a gente vai ter que esperar.
O Vinícius perguntou, o que são essas runes? Porque parece que tinha 7 slots na demo, só vi 6 runes, 2 bombas, e de parar o tempo, de congelar a água e o imã.
São os slots do...
Eu não tô lembrando como era a aparência do menu, mas talvez tenha só como enfeite dos slots vazios, né? Porque aquilo ali você vai preenchendo aos poucos, né? Com cada mini dungeon daquela que
Inclusive,
você
na
entra.
verdade, isso me deu a entender que vai ser limitado também o número de coisas que você vai poder ter equipadas ali. Porque teve uma hora que
Claro.
eu vi. Teve uma hora que apareceu, tipo, a lista toda aberta e tava, tipo, tinha 2 bombas e 3 espaços sobrando. Era bem poucos espaços.
É,
Então
mas
talvez.
então, é aquela questão de upgrade. Isso vai ter, foi confirmado que vai ter upgrade, né? Isso também.
Não,
Slot
mas eu
de
digo.
item, slot de magia no Chica's Leite também.
O que eu quero dizer é que, por exemplo. Por exemplo, talvez você não possa usar todas as suas magias ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Tipo, ah, vou pra tal lugar, vou precisar das 2 bombas? Ou posso levar só uma? Pode ter um elemento
Não
assim.
sei, não sei. Seria interessante, tá? Queria novamente uma dinâmica de planejamento que não tem se você tiver acesso a tudo, mas não sei. O cartão de memória do Chica's Leite não aguenta tudo,
Você precisa comprar um SSD maior pro seu Galaxy Note.
porque a questão de itens até faz sentido, né? A gente vê que agora item, arma e tudo, ele você tem visualmente, ele não tira de lá de
Sim.
trás, né?
E
Do
a impressão que
imaginário.
me deu quando eu vi, o inventório enche, é que vai ter um certo momento que você vai encontrar algum baú, alguma coisa que você possa guardar coisas pra usar depois.
Ah, isso com certeza.
Assim, é o
No,
chute que eu tô
o,
dando, mas.
não, por exemplo, no próprio Escola Sorte, tu também tinha um limite de itens que tu podia pegar. Por exemplo, tu
Sim.
pegava muita garrafa, mas tu não tinha. Aí ia lá pro item check. Até os escudos que tu não usava mais ia pra lá. Você deve ter uma mecânica dessa de
Eu tô assumindo que o que eles
baú pra
fizeram com as
guardar
armas é o que eles fizeram com os escudos no Skyward Sword. Tudo igual. Tem durabilidade, ele pode quebrar. Você pode
item.
guardar pra usar depois.
Também não é super porque também é o mesmo diretor do Squadson. Então, muita coisa que a gente viu lá tá retornando pra cá. Barra de estamina, crafting, tudo isso vai voltar, só que diferente e melhorado. Eu espero melhorado. Alguém perguntou aqui do logo. Eu também percebi essa coisa no logo. Tem uma flor na base do Z. Você acha que isso não tem alguma importância ou é só estético?
Eu acho que é pra sinalizar de que tá, tipo, em ruínas o logo. Porque o logo, ele também, ele não é. As letras não estão inteirinhas, elas estão meio
Aliás,
quebradas.
vocês. Cara, é
Lembra
o
o
título
título
do
do
jogo,
jogo,
né?
né?
Lembra que o
Ele
logo.
invoca muito a natureza, diga aí.
Não, o logo de Skyward Sword também, ele era uma parte limpa, e na outra tinha musgo e plantas.
O logo do Skyward Sword, se eu não me engano, era o fundo dele, que era o
É o
símbolo da
fundo,
família
né?
real cheia de musgo em cima.
Isso. Ah, não sei,
Mas ele tá.
isso. Quando eu vi essa flor, também achei que era para invocar esse ambiente selvagem e natural. Mas se for importante para a história, só o tempo dirá. Porque eu achei que ia ver o Link pegar uma flor, mas não sei se era essa, mas não tinha importância.
Ele pegou várias florezinhas normais, né?
Eu realmente não acho que seja uma flor em específico, não, né? O que tá de item chamativo ali, icônico, é mesmo a Master Sword. E a florzinha só para enfeitar. Tanto que eu vi o logo japonês e não tem uma flor nele.
Ah, então.
Então, é algo que eles botaram ali realmente da estética do negócio para dar realmente o wild, né? A gente tá vendo que pelo nome do jogo, pela apresentação dele, o foco vai ser o mundo em si, né? Não, não parece estar se fechando muito para um objeto, né? A gente tem o Chica's Leite como um objeto importante durante a jornada e tal, mas o foco, o tema do negócio é realmente a exploração de um mundo selvagem. Um
É,
mundo que
o
estava
item.
em ruínas e aflorou aí. A natureza tomou conta.
Natureza tomou conta, exatamente. Que é o estado do mundo todo, né?
Inclusive, né, não vai aparentemente ter poucas vilas e tal, poucos personagens, embora isso foi confirmado que assim, eles não mostraram muito disso, tiraram quase tudo dessa parte que mostraram na demo, que aliás, dizem que é só 1% do mapa todo, né? Um mapa que tem aí 12 vezes o tamanho de Twilight Princess, que é acho que o maior mapa de Zelda que a gente tem até hoje, Então a gente vai ter um negócio 12 vezes maior no total. Espero que não tão vazio quanto, né? Mas.
Peraí, a Daniela Milk perguntou o que é aquela coisinha lilás, parece algo sonoro. Pelo que eu notei, é exatamente isso, é um medidor de som, que ele mede o som que o Link está fazendo, o barulho que o Link está fazendo. Porque se você for ver se ele estiver parado, está sempre uma linha pura. Se você começar a andar, ela começa a balançar mais. Se começar a bater, fica quase tudo roxo.
Aliás, eu estou olhando os comentários mais antigos aqui, ainda que eu tinha parado para ler. Tem outro comentário da Daniela aqui, compadecida do Link, coitado do Link, dessa vez ele não tem nem vida, né? Ele já desperta para a missão e é isso aí, tem que descobrir se virar sozinho. É bem retornando às origens mesmo, né?
Ah, é aquela história.
Então, onde a gente tem o backstory, que ele tá viajando e tal. Dessa vez não, o cara acorda para cumprir seu destino aí, cara.
Acorda pro trabalho, rapaz. Há trabalho a ser feito.
No primeiro exatamente tinha essa zona de solidão. Que é mais pra intensificar mesmo.
Mas o twist no isolado final do... Desculpa. O twist no final do jogo é que o Link não foi acordado pra salvar o mundo. Ele foi acordado porque a grama cresceu demais. E ele é o jardineiro. Ele tem que cortar com a grama toda.
Link é o jardineiro e as gramas somos nós. O Fábio disse aqui. Repararam que uma das pochetes do Link tem que ter um tipo de rosto. Eu não entendi bem a pergunta. Você viu um rosto em uma pochete de Link no item? Vocês viram alguma coisa assim?
Cara, eu não reparei isso não. Mas talvez, não seria algo primeira vez na série não, porque eu penso na carteira do... Numa das carteiras dos Cards World, eu acho, tinha um rosto também. Pode ser um negócio meio estético do...
Uhum. Mas deve ser só estético mesmo.
Falando nisso, vocês fizeram a mesma coisa que a gente não comentou quando a gente viu aquela artwork, que era aquela montanha que tinha rosto, lembra? A gente começou a ver rosto na montanha.
Aquilo eu não sei se a gente... Eu vi um rosto definitivamente ali, mas eu não sei se aquilo era... É um rosto mesmo ou é pareidolia?
Não sei, cara. Parece muito... Não sei se é um easter egg aí, mas... Ou vai virar um colosso daquele, igual aquele inimigo de pedra lá que apareceu na demo, né?
Pode ser.
Do nada você tá passando pela pedra grande, ele levanta e vai te atacar.
Eu acho que foi só pareidolia mesmo, a gente só tá vendo formas num negócio aleatório. Inclusive o mármore do meu banheiro, eu sempre vi um olho shaker lá, e agora eu vou ficar bolado com isso pra sempre.
Você vai ter que encaixar o Chica Slate lá, eu acho que ele tem...
Eu vou ver se meu celular interage com aquilo.
Deixa eu ver aqui
O Ed e o Henrique tá preocupado que o mato não dá Hoop. Cara.
Olha, como eu falei,
tá Hoop sempre sobrava porque você, tipo, farmava direto no mapa, parecia sempre, você não tinha com o que gastar. Eu não acho que seja uma preocupação, não. É uma coisa positiva, ao meu ver, de todos os modos.
Isso gera um valor pra coisas, pra você encontrar coisas em vez de dinheiro. Tipo. O Danilo falou, né, que hubs foram mencionados, então talvez você venda coisas pra conseguir dinheiro. Então, por exemplo, sei lá, você chegou numa cidade e você precisa comprar um item, você não tem dinheiro. Em vez de ficar cortando mato, você vai juntar espadas que você pega de inimigos, que eles parece que sempre dropam as armas deles, e começa a vender, talvez. Ou vai procurar um tesouro mesmo, num lugar escondido. Isso gera mais um motivo pra explorar, talvez.
Olha, desde os corações, como eu comentei, os hubs já estavam ficando escassos. Por exemplo, eu passei todo um período de uma dungeon, eu mal conseguia acumular 100 hubs, coisa que eu fazia de mão beijada quando eu jogava o Dungeon Maker, o Twilight Princess. E desde os corações já ficava meio escasso conseguir hub pra acumular, só fazendo side quest ou vendendo coisa. E nesse, a gente já ficava meio se questionando no primeiro exato como é que funcionava o sistema econômico de lá. Porque Hup era uma raridade raríssima e os itens tinham um preço meio doido. Então,
Vai terminar.
Não, era só isso mesmo, que acho que vai ser benéfico não ter tanto Hup assim pelo mato, até porque a gente já tá meio que acostumado a não ter tanto assim. E isso
o Vinícius valoriza, né? Esse é um negócio legal aqui, que a gente vê três botões no D-pad sendo usados, né? Um é pra você selecionar os escudos, um é pra você selecionar as armas, E o outro é pro Shaker's Late. Uhum. Mas o botão pra baixo a gente não vê sendo usado pra nada. Então talvez tenha uma funcionalidade aí, um tipo de item que a gente não viu ainda no jogo. Que entra ali.
Ou então alguma coisa de menu mesmo. Mas não sei, o mapa vai ficar aparecendo na tela de baixo, então acho que não vai precisar de um botão exclusivo. Quem joga no Pro Controller dá pausa mesmo e acessa o mapa.
Eu queria comentar sobre isso. O HUD em geral também. O HUD em geral tá muito bom, muito bonito.
Sim, bonito, compacto, ele é bem discreto.
Ele tá minimalista, ele não tá chamando muita atenção. Porque isso era uma grande reclamação dos cards hoje, né? Porque...
Ah, mas isso que eu ia falar, mas
os cards você pode mudar, né?
Você pode mudar, mas assim, mesmo ele...
Exato, mesmo jogando Pro, a coisa é muito fácil. Exato, mas sabe por quê?
A ligação cortou e eu não entendi nenhum dos dois.
Fala primeiro, Chado.
Tipo, mesmo que você reduzisse o tamanho do HUD nos cards Word, ele ocupava muito espaço ainda.
Sim, aí eu queria comentar. Sim, mesmo colocando Pro, tu ficava lá com os corações e e lá em cima ficava o item que tu ia usar. E até os menus que tu apertava são muito grandes, porque a resolução do I era 480, era uma resolução muito pequena, então ele precisava ser grande. Agora
mas tinha muito texto Zelda, também no HUD. Tinha muito texto no HUD. Agora não tem texto nenhum, é só ícones.
Exato, porque também esse jogo é Full HD, e ele tá com a prova de ser minimalista, no sentido de te informar menos. Então ele vai deixando tudo bem pequeno, porque agora eu tô vendo tudo em 1080.
Sim. E por exemplo, a barra de stamina é um exemplo que mudou brutalmente. Antes ela tinha um contorno dourado, uma setinha e a pizza verde, que era a própria barra de stamina. Agora não, ela é um anel verde que ocupa muito menos espaço, chama muito menos atenção. Ele ainda tá lá pra você ver, a função dele tá mantida.
E não é bem segmentado. Mas ele não atrapalha. Não é bem segmentado em partes, não. Ele vai consumindo com uma barra. É uma barra circular.
Sim.
Assim, um cara comentou bem nisso, perguntando onde a gente acha que esse jogo vai se encaixar na linha do tempo. E dada todas as informações que nós estamos tendo até agora, eu, se eu for fazer um chute, ele é justamente o completo oposto do último Zelda de console principal. Que quando os caçadores se preocupavam em dizer um pouco das origens de uma série de coisas, esse a gente está jogando ele bem, bem no final.
Eu tenho certeza que ele é no final de alguma linha do tempo. Eu não sei qual das três. Ou se tem uma quarta.
Uma quarta, de repente. Mas assim, a gente tem evidências misturadas, né?
O jogo ele faz referência pra tudo. Eu acho que a evidência mais forte pra uma timeline até agora são a aparição dos Koroks.
Sim.
Mas ainda assim, existem casos de raças em Zelda que se desenvolvem em timelines diferentes, de formas bizarras. Os Riversoras, eles aparecem em todas as timelines de forma aleatória, praticamente. Então, pode ser que os Koroks existam também em outra timeline, não sei. Por enquanto, eu acho que não tem como falar em qual timeline o jogo é. Só que, provavelmente, é no final de alguma.
Lembrou também, sei lá, a gente chutou aqui dele se passar antes do Dungeon Wake, antes do Grande Dilúvio, e depois do Ocarina. Talvez mostraria, sabe, lá na lenda que conta o grande retorno do Ganon.
Isso eu acho bem provável.
Mas, pode ser que não seja na linha do tempo do Dungeon Wake, mas seria uma ramificação do Dungeon Wake, em que lá na linha do Dungeon Wake dizia que o herói não voltou. Aí, numa ramificação dela, mostraria o retorno do herói.
Então, mas eu acho improvável por causa do estado que raro ele tá. Porque raro ele... No Wind Waker deu a entender que ela foi coberta pelo dilúvio quando ela estava no auge, não no estado de ruínas.
Não, a intenção que eu entendi é que o Ganondorf voltou, aí tava tocando o terror em Harulia e eles começaram a pedir para ele voltar. O herói não voltou e quando a coisa estava num cataclismo enorme, foi que o rei jogou a última caçada de pedir para as deusas fazer alguma coisa e elas inundaram tudo.
A impressão que eu tenho é que o reino ainda existia nessa época. Enquanto nesse jogo ele... Enquanto nesse jogo eles já falaram que há 100 anos atrás o reino foi largado praticamente.
Uhum. Eu também não acredito que se encaixe nesse ponto aí não, não parece.
Se ele
a menos que tenha sido criada uma linha alternativa aí.
É isso que eu tô explicando.
Hyrule inundou, Hyrule secou por algum motivo e...
Não precisa ter inundado, eu tô dizendo Da feita que Harry está todo destruído, e antes desse pedido ser feito, alguma coisa mudou e criou uma outra linha do tempo em que o herói do tempo vai voltar. E que Harry não foi inundada, ela foi
Então,
deixada
sei
renascer e
lá,
foi destruída.
eu acho que isso não bate muito, mas também a posição oficial dos jogos muitas vezes não bate muito, então tudo é
É.
possível.
Realmente a gente pode especular. O Wolf Link no jogo, vocês acham que ele consegue se justificar como algum
Calma,
elemento da
calma, calma.
história ou
Cara,
só amiibo?
calma, calma.
o Wolf Link do
Explica
jogo.
primeiro o amiibo, então explica o amiibo. A gente não fala dos amiibos.
Tá, os amiibos, né? Pra surpresa de ninguém, isso já tinha sido anunciado desde o Twilight Princess HD que o jogo ia ter suporte de amiibo, né? Isso a gente também já é algo que esperávamos, é algo que tá meio que padrão agora dos jogos grandes da Nintendo ter um amiibo, nem que seja para alguma coisa básica, né? A gente vai ter amiibos novos, tá? Já tem três amiibos, dois do Link, né? Um dele com a flecha, uma versão menor daquele que o Danilo mostrou na E3.
Ah. Não, são as
Um
duas
dele com o
artworks, né?
capuz no cavalo, são as artworks, né, que a gente tem, justamente. E um do guardião, né, desse inimigo novo aí, que a gente também não sabe muita coisa ainda, mas que com certeza vai fazer parte aí do lore da história. E como também já tinha sido anunciado no anúncio do TPHD, o amiibo do Wolf Link vai ser usável no jogo também, né? Isso aí era uma coisa que eu tinha uma dúvida imensa de como é que eles iam aproveitar isso, principalmente depois que eu vi o uso que ele tinha no TPHD, que é assim completamente supérfluo, digamos assim, né? Tem só um desafio extra ali na Cave of Shadows e
Mas é
foi
importante
bem
salientar que
surpreendente a forma que ele vai usar, né? Você salva lá no Cave of Shadows a quantidade de corações que você usou para completar, que você sobreviveu ao terminar a dungeon. E aí ele salva esse dado no amiibo, e aí você pode usar o amiibo no Breath of the Wild. Ele vai invocar o próprio Wolf Link lá, e aí ele vai ter a quantidade de corações que você tem salvo nele, e ele vira um companheiro seu, né? Me lembrou aquele jogo do Mega Drive lá, o Shadow Dancer, do Shinobi, que é ele com o cachorro. E aí ele
Não,
fica.
tem vários jogos que remetem isso.
É, porque esse faz
Um
parte
dos
da minha
Fallouts, eu
infância.
acho que você tem um cachorro, não sei se é o 4.
E bem interessante. Ele acompanha você e aí ele ataca os inimigos. Você pode usar uma vez por dia, tá? Se você deixar ele morrer, aí então só no dia seguinte, né? No tempo real, né? No tempo do jogo e tal. Com 24 horas você consegue ativar e chamar ele de novo. E aí ele ataca os inimigos, ele pega itens para você. Por incrível que pareça, ele pega carne, mas não come. Tá quebrando o realismo aí da coisa.
Cara, o Wolf Link, ele me surpreendeu muito. Ele, assim, é o melhor uso de amiibo que eu já vi até agora. E ele, cara, pra mim tinha que ser um cara que até mencionou, o Marcos Paulo. Ele devia ser uma feature oficial do jogo. Tipo, você ter uma capacidade de domar um animal. Porque é muito bem feito, é muito. Tipo, chega a dar pena saber que tem gente que não vai ter isso no jogo.
Tu falaste em domar animais, olha, no trailer oficial a gente via o Link domando um cavalo e o cavalo tentando tirar ele, dando
Sim.
coice, lembra? Então talvez tenha a mecânica de domar animais e usar eles a seu favor. Eu nunca isso fica limitado só à montaria.
Mas o Chafo perguntou no início que se ele achava que ia ter alguma coisa com a história, né? Eu acho que não, vai ser só um extra mesmo, eles não vão nem reconhecer que existe um lobo junto ali do teu lado.
Mas eu
É,
podia
mas assim,
dizer
ainda.
que. Mas só de dizer isso, eu podia dizer que esse jogo ia se passar depois do Twilight Princess. Se eu canonizasse essa invocação do Link, como eu estivesse invocando o espírito do antigo do herói, sabe?
Então. Quem sabe, né? Eu também não acredito muito, não, até porque o amiibo é sempre o item opcional, você não pode obrigatoriamente fazer os jogadores usarem. Então não dá para incluir realmente um. Ficou meio que um fanservice muito bacana, né? Ficou muito bonito
E o
o
Wolf Link
visual do
ficou
Wolf
muito
Link no
bonito
jogo.
no jogo. Combinou muito bem com o jogo. Mudando aqui assunto rapidola, o André Levi perguntou o que a gente achou da falta de música no jogo. Acho que o Shadow comentou que o jogo tá com uma proposta de ser mais som ambiente, como é no Demon Souls até. Mas olha,
Mas
se. Não, fala.
Zelda sempre foi muito bom em misturar a música com a sua ação, né? Eu acho que o Aonuma mencionou isso num dos, no início do Treehouse. Que eles não. Tipo, é a música ambiente, mas vai ter a aquele esquema normal da música de batalha que muda de acordo com o que você faz. Eles estão muito bom nisso, eles só estão fazendo uma versão um pouco mais... um pouco menos chamativa, assim, digamos.
É, justamente, é uma abordagem mais suave. Eu acho que isso também faz parte do que eu já falei antes, que eles querem abordar muito o ambiente, a natureza da coisa. Então, você ouvir, você se emergir mais aquele ambiente com pássaros cantando, farfalhar de folhas, essas coisas assim. Eles querem que você tenha mais noção disso, né? E aí... eu achei uma proposta interessante, não sei se vai ficar tão legal ou mais legal do que já é, porque trilha sonora em Zelda sempre foi sensacional, mas a ideia é que tenha, aparentemente a trilha é mais focada no piano, né? Então você tem ali nuances de um toque de piano quando você entra numa situação de tensão ou alguma coisa misteriosa, ele sempre tem essa variação... com um som pianinho mesmo, né? Algum negocinho, só um efeitozinho especial realmente para dar um tchan no momento.
É aquela música do trailer oficial, que aparentemente deve ser a música tema do jogo, é de deixar o queijo cair. Eu quero muito saber quem é o compositor desse jogo, quero saber em que outros trabalhos ele fez. Deve ser algum compositor já trabalhou em alguns anos anteriores, mas quero saber quem é esse.
Eu acho que deve ser o mesmo compositor do Skyward Sword. Que ele provavelmente vai ficar pra... porque assim, Zelda sempre foi... nunca variou muito de compositor, eu acho. Era sempre Koji Kondo e... agora que ele tá parando, por causa das...
Mais ou menos. Nos últimos Zeldas, o Koji Kondo às vezes só fica supervisionando. Por exemplo, a balada das deusas, que todo mundo elogiou,
Skyward Sword é
a composição dele. Skyward Sword tem muita música emblemática, que eu também gosto muito, mas não tem composição nenhuma do Koji Kondo. O Zelda, já, de um tempo pra cá, já tem... até Mario, até. Tem umas mãos que trabalham na música que é fenomenal e não leva a mão dele. Eu quero que o pessoal também comece a perceber esses nomes, por exemplo. O pessoal dá muito crédito ao Miyamoto e principalmente ao Numa, por todo o trabalho com o Zelda, mas já não são mais eles que... dirige o jogo. Eles estão sempre, obviamente, observando tudo e adaptando, mas quem dirige o desenvolvimento já são outras pessoas. São outras cabeças trabalhando e implementando.
Na próxima geração. E tem dado certo, né? Tem saindo jogos muito bons. Eu acho que o exemplo que eu sempre gosto de citar é o Splatoon, que é uma equipe realmente nova da Nintendo. E é sensacional em gameplay, em visual, em jogo, em música também, eu curto muito. Então, em Zelda aí parece que vai continuar aí a tradição de bons... embora uma numa abordagem diferente, a gente ainda vai poder curtir a música. E espero que tenha alguns ambientes que solte mais a música, né? Porque todo mundo aí, de vez em quando, abre o YouTube e escuta uma trilha sonora de algum dos jogos. Confesso.
Com certeza vai ter lutas contra chefes, por exemplo, com certeza vão ter músicas e momentos assim, chave do jogo.
Tá, o que temos mais aqui de comentários? O Thales Videira tá perguntando quem da gente é paraense. O paraense.
Sou eu. Paraense aqui, fala égua, pai d'égua.
Tá, deixa o que, é que mais a gente tem de comentário aqui? Passou tanto comentário aqui que eu não... tem um comentário grandão aqui que não vai nem pra ler. Eu acho que geral o que o pessoal tava dizendo aqui a gente já comentou por cima, né? O que, é que mais a gente tem pra falar?
Deixa eu retornar aqui ao trailer. Nenhum de nós três jogou Skyrim, né, pra comparar? Jogo?
Eu joguei bem pouco, cara. Eu joguei bem pouco, tipo 8 horas. Não joguei nada do jogo.
Porque assim, eu vejo, por exemplo, no trailer oficial, o trailer gostava muito de mostrar como o Link é pequeno em alguns panoramas, que a gente tá vendo ele escalando uma montanha, aí começa a aumentar pra mostrar toda a extensão da montanha. Aí tem uma parte no trailer que parece ele andando uma montanha com neve, a gente vê tipo um acampamento a longa distância e toda essa área montanhosa com neve, né? Muito assim, um ambiente de Skyrim, sabe? Que é todo cheio de neve.
Sim. É, eu acho que eles, tanto no Skyrim quanto agora no Zelda novo, eles estão querendo, eles colocam muitas montanhas. Acho que chegaram a falar isso sobre o Zelda. Justamente pra você poder subir nelas e ver o mundo. Como é, tipo, gigante o mundo.
Uhum.
Então, assim, eles... É um tipo de ambiente parecido pra um propósito parecido.
Tá, uma pergunta nova aqui da Daniela. É, vocês viram o que o Onuma fala, disse sobre o porquê de não ter escolhido o sexo do personagem? Eu vi e foi uma resposta meio...
Qual foi?
Meio sem graça... É tipo, é mais ou menos a gente não quer usar, né? Não achei uma justificativa muito, muito boa, não. Ah, é pra dar o equilíbrio da Triforce, porque a gente sempre teve já a Zelda, que é uma mulher, e o Link, e o Ganon. Não colou, não, cara. É. Eu acho que...
É, cara,
eles acharam que não queriam, não vai pegar...
É o que eu falei antes, cara, esse Link é tão andrógeno, que se eles colocassem a roupa debaixo dele com uma camisa... Tipo, fosse uma roupa que cobrisse o corpo todo. E não se referissem a ele como homem ou mulher no jogo todo. Daria pra falar que ele é de qualquer gênero. É tipo o personagem principal de Undertale.
Sabe Frisk, que...
O Afrisk, que ninguém sabe qual é o gênero dele, porque ninguém
me sabe. Lembra dessa questão toda? É quando questionaram, acho que o próprio. Questionaram pro diretor do Final Fantasy XV, por que toda a party, todos os personagens da party do jogo são só homens. Aí. Ele deu lá toda uma desculpa, toda. Mas como o Numa deu agora, que não, porque eles planejaram todo o jogo para ter essa interação entre esses personagens e fecharam assim pra fazer dessa maneira. Ele deu uma presepada para até responder, mas podia ter simplesmente dito: olha, a gente pensou nesse personagem dessa maneira, a gente deixou assim, passei e vai ficar o jogo pronto. Bom, não podia ter dito a mesma coisa, já que ele não quer colocar um Link mulher. Ele fala, olha, a gente pensou no Link como sendo um personagem homem e a gente trabalhou nele e assim, acabou. Não foi que ficar inventando desculpas, entende? Assumiu que ele só pensou como ele é pronto. Mesmo que eu não vejo problema de ser um Link mulher, mas já que ele não quer decidir no colocar, só diga, dá uma resposta seca e pronto. Curto e grosso.
Isso do jogo, a resposta que eles deram no Final Fantasy, ela é uma resposta meio tosca, mas ela... faz mais sentido do que ela faria em Zelda, porque, principalmente nesse Zelda, pelo que a gente viu. Porque a ideia é que, tipo, só tem homem no grupo porque a gente quer ter um sentido de irmandade, de, tipo, amigões de colégio andando juntos, sei lá. O Link não tem isso, tipo, nesse jogo, pelo menos até onde a gente viu, o Link não tem, ele é 100% avatar. Ele não tem
esse jogo é muito mais avatar que o outro.
Então, não faria a menor diferença. Tipo, ia mudar os pronomes. A voz talvez tivesse que gravar algumas frases a mais pra se referir ao Link como homem ou mulher. Ia ser uma mudança mínima no jogo. Que eles poderiam fazer facilmente.
Quiseram evitar o trabalho.
É, não quiseram fazer, simplesmente. Ponto.
Eu acho que é questão de preferência mesmo, né? Não sei. Você pode chamar de... Preconceito não é a palavra. Cara, eu sou o dono do personagem, eu não quero, que ele continue sendo do jeito que ele é e pronto. Talvez fique um pouco estranho dar essa resposta assim pra mídia. Então o cara tem que dar uma floreada, inventar
Não, e é uma coisa que o pessoal da Nintendo é mestre em tipo, fugir das perguntas.
Ah, é verdade. Mas ao invés de ficar floreando muito, o cara vem a gente falar, porque a gente pensou nesse perto do início dessa maneira e a gente acabou deixando assim, pronto.
Acabou. É porque a verdade é que realmente eles nunca consideraram mais aí... A culpa foi do próprio Onuma, vai. Ele foi inventado de plantar a sementinha da dúvida lá na 14, e aí fugiu do controle, né? Começaram as teorias. Tudo bem que ele disse que isso acabou empurrando a Link para aparecer no Hyrule Warriors Legends.
O que foi ótimo, porque é um personagem maneiraço.
Então foi bom, deu para experimentar num spin-off. Eu acho que o momento é esse mesmo, né? Um jogo assim mais seguro para brincar um pouco mais com os conceitos. E, bom, quem sabe aí pra frente, não vai ser dessa vez, mas, sinceramente, não sei se faz muita falta também essa questão de ter um personagem masculino, feminino, mas quem sabe aí,
assim,
se a pressão continuar, a pressão popular, eles vão acabar
cedendo. Assim, meio que não faz falta, realmente, mas, por exemplo, anunciaram pro PS4 o Horizon New Dawn.
Zero Dawn.
Zero Dawn.
Horizon Zero Dawn, que é o
Zelda. Você joga com personagem mulher, pelo visto, você só joga com personagem mulher.
Problema então, pronto.
Nenhum. Tipo, problema pronto, nenhum isso.
Não,
mas pronto, é uma questão de tipo... Não. É uma questão de tipo... Eles podiam fazer, não custava nada também. Ia ser tipo... Ajuda, tá ligado?
É pra quanto balancear o Horizon? Já que o Horizon joga só com a Ayoi, eu acho que é o nome dela, como mulher, e no José tu vai jogar só com homem pra contra, fazer o contrabalanço.
Ah, os jogos são muito parecidos, inclusive, né?
Exato. E os dois vão sair no mesmo ano. Os dois vão concorrer pra jogo do
ano. Não, não. O Horizon sai esse ano, não sei não?
Não, ele vai sair em fevereiro.
Em fevereiro?
É.
Vai rolar competição séria mesmo, então.
Pois é. E os dois são muito... Eu espero poder jogar os dois no mesmo ano, quem sabe. Aqui, ó, os comentários. O Giovanni falou que ele tem 700 horas de Skyrim. Ele falou que eles já não parecem com os caras, só é a temática de mundo aberto e gigante. O Jorge quer ver o Giro do Vale nessa delícia.
Com certeza. E o Giro do Vale tem que ter musiquinha.
E o Marcos Paulo. Eu pergunto se esse vai ser mais diferente até. Vai ser o Zelda mais diferente até agora, como o SS foi.
É, com certeza. A Flink ainda é o mais diferente de todos.
Ah, cara, você acha?
Diferente é, cara.
Olha, até o... É, olha...
Assim, não é necessariamente diferente bom. Eu gosto, mas é o mais diferente.
É, a abordagem vai ser muito diferente, porque vai, pelo menos o esquema de dungeon, o Argent Link ele mantém, né? E dessa vez vai ficar um negócio bem mais variado nessa
sim, questão. Isso é verdade.
É, o Alexandre... Ele disse que vai estar viajando, mas ele achou aquele velhinho muito parecido com o King of the Red Lions. Teve gente que comparou com o Hauru até.
Velhinho, o do início do jogo?
Deve ser.
Eu não prestei muita atenção nele. Eu olhei pra ele e pensei, Old Man do Lois.
É, também. Zelda.
Foi tipo na hora, assim.
Tem outros velhinhos também, né? Tem um que chega voando na paraglide, assim, do nada.
Ah, e tem... Parece que só tem velhos em Haru, né?
Peraí, tem um... Peraí, tem um velhinho que chega de paraglide?
Tem. Eu não tava prestando muita atenção, eu deixei o streaming aqui de lado, tava postando notícia no site e tal.
Mas agora, o velhinho dos Shrines...
Era, mas ele aparece. Não sei se é quem te dá o paraglide, ou sei lá, mas aparece um velhinho radical.
O velhinho dos Shrines que te dá a bolinha de gude lá, ele... Eu olhei pra ele e pensei no Orca, do Wind Waker. Sim, ele é o Orca parecido. Sem barba.
Mas cada mini dungeon daquela tem um velhinho diferente, né? Eles são um pouco parecidos, mas eu acho que... Eu acho que são
iguais, não?
Será?
Eu pensei que são novos nomes. Eu acho que são dos nomes.
É, os nomes mudam, que tem uns nomes até... Tem uma aparência meio árabe, meio diferente da nomenclatura geral da série.
Tem um racha, racha, racha.
E a pose deles lembrou muito a Great Fairy do Wind Waker também. A pose meio... Monge.
Porque eles estão ali, como é, meditando e tal.
Ah.
Por muito tempo, né? O que tudo indica, igual a Impa do Skyward, fica lá parado.
Sim.
E só esperando pelo herói pra cumprir a missão dele pronto, né? O objetivo desses velhinhos é, ele fez o puzzle lá pra o Link amadurecer nas suas habilidades, e aí ele dá aquela pedra pra ele. E pronto, a minha missão acaba aqui. Eu não sei nem o que acontece. Se ele morre, se ele vai dormir.
É, ele volta pra... O Jonelei Silva perguntou... acham que vai aparecer a túnica verde? Os amigos têm a roupa azul. A roupa azul, ela já ficou... Claramente vai ser a roupa da divulgação, né? Das artes conceituais.
Uhum.
A roupa verde, se ela aparecer, eu acho que vai ser como o Hylian Shield no Scarlet Sword.
Sim, que era a minha aposta. Eu acredito que apareça. Tipo, já tem uma roupa que é meio verde, né? Eu acho que a roupa que ele aguenta melhor no frio, ela é meio verde.
Ela assim, é meio esmigiada, mas não é a roupa clássica, né? A roupa clássica eu acho que vai aparecer opcional e talvez ela seja um pouco melhor que uma armadura, não sei.
Sim, minha aposta é pra isso também. Ela vem com a conta de malha embaixo, então talvez não seja um status de armadura. Eu não sei se a armadura, aquela armadura legal dele vai... Tipo, adicionar peso, dificultar a mobilidade, talvez a gente tenha essas características também, e aí a túnica seria uma roupa bem all-around, né, assim, com uma boa mobilidade, mas uma boa defesa, né? Um status mais elevado em relação às outras. Eu aposto em alguma coisa assim, né? Ela como opcional, como parte de alguma quest, de repente até outro Buzz Rush, não sei se isso acabaria, mas já está claro que ela realmente não deve fazer parte da história, não. Né? Porque justamente o foco é você variar as roupas.
Inclusive a roupa azul, eu não consegui ler a descrição quando eles trocam de roupa muito rápido no Treehouse. Mas a descrição dela parece ser uma descrição, tipo, como se fosse da túnica clássica do Link. Ele fala alguma coisa sobre essa ser a roupa de um herói. Então, assim, ela meio que tá substituindo esse nicho mesmo.
Tu sabe que em nas entrelinhas ele tá dizendo que essa roupa é usada por um herói. Na verdade, ele tá dizendo que você tá usando o pijama do Link do Danger Waker, né?
Ah, mais um item pra confirmar aí a linha do tempo adulta.
Ou então você é o herói, talvez. Você usou essa roupa no passado, porque o Link ele é acordado como se fosse um herói, né, já.
Mas parece uma timeline alternativa do Wind Waker, cara. É o Link do Wind Waker. Deu alguma coisa que Hyrule secou, aí ele foi dormir.
É, então, se o jogo for depois do Wind Waker. Eu acho que faz sentido ser. Hyrule secou e virou essa ruína. Porque assim. Sei lá, tem outra Hyrule lá do Spirit Tracks e essa aí ficou exposta depois que você ficou sendo.
É, então, eu até cheguei a pensar nisso. Se for na mesma linha do tempo, será que, tipo, a nova Hyrule ficou lá se desenvolvendo e a gente tem essa aqui separada, que é a antiga, e ela vai voltar? Porque, eu não sei, né? O pessoal deve ter ficado meio numa sinuca ali de saber como continuar uma linha do tempo que eles introduziram trens na bagaça, né? Porque se for botar trem em todo o jogo...
Pô, mas aí, teve um cara na Treehouse que ele falou que o Link usa vários veículos nesse jogo. A gente viu a jangada, pode ser que tenha um trem, pode ser que tenha um aviões.
Caramba! Ei! Já abriram a pré-venda do jogo?
Normal.
Há muito tempo. Site da
Nintendo. Tem bundle com os três amigos?
Não, sim. Na Amazon, mas como eu tô vendo aqui no site oficial da Nintendo.
Ah, cara, tem hype é isso aí hoje em
cara,
dia.
Cara, tem bundle com os três amigos. Que se tiver, eu compro.
Caraca, hein?
Tipo, não, cara, espera o dólar baixar.
Mas pra
depois eu compartilho aqui com vocês o site. Depois eu compartilho aqui com vocês o site, enfim. Tá, o que esperar do Ganondorf? Ou do Ganon? Eu acho que nesse ele tá assumindo um papel muito mais de um, como o jogo chama ele, de um cataclismo, ou seja, de uma força apocalíptica mesmo, do que um mal encarnado, entende? De um ser só uma pessoa, nesse, não, é uma força mesmo.
Eu tô torcendo, já que eles estão pegando muita coisa do Lois, eu tô torcendo pra Ganon ser só o Ganon porco. Não mostraram o Ganondorf e ele ser, tipo, praticamente um monstro mesmo.
Eu acho que vai acabar sendo isso mesmo, porque tu percebeu o quão monstruoso e animalesco são o mundo em si. Praticamente só o Link é a representação de humanidade em seu lugar, fora os velhinhos.
É, sim. E eles não falam Ganondorf, né? Fala lá o
Calamity Ganon.
Calamity Ganon, e tem uma... Quando você foca, eu vi. Alguém mostrou uma imagem focando bem lá no Calamity Ganon, né, que aparentemente é o nome do lugar, não dá pra ter muita certeza.
Não, ele se menciona. Ele fala que o Calamity Ganon apareceu e ele. No caso, ele usa it em inglês. Então é tipo, é bem impessoal, é como se fosse uma coisa mesmo. Destruiu Hyrule 100 anos atrás.
E aí alguém focou e tem uma figura assim. Meio que de nuvens naquela névoa lá, que é um...
Sim, ela parece... Tudo. Ela lembra um pouco, bem pouco, aquela forma de Deus do Ganondorf no final do Twilight Princess. É uma forma etérea e monstruosa. Só que assim, em vez de ser a cabeça do Ganondorf, é algum bicho com chifres. Então dá a entender que é o Ganon porco.
O mais próximo que nós tínhamos disso é essa forma etérea do Ganondorf no Twilight Princess e o... As próprias encarnações do Demise. Que o Demise, ou ele era... Ele mostra como o Imprisoned, que é aquele monstrão. Monstrão, que é só uma bocona. E Todo, a gente só vê a malevolência dele sendo espalhada pela força do Jiren, mas o Jiren ainda assim é uma personificação. Tu vê que é um cara e tu consegue focar nele. E toda a maldade que ele tá expandendo, não nesse, esse tu vê só é a maldade pura espalhada pela Terra.
Sim.
Ó, perguntaram aqui, o Marcos perguntou de gráficos, né, do estilo artístico, e o Richard falou aqui também sobre as diferenças de temperaturas, animações, o link com frio, né, tudo muito bem feito. A gente pode comentar um pouquinho disso, que eu acho que a gente não falou ainda.
Cara,
o gráfico tá muito lindo, muito lindo.
Estilo artístico, tipo, pra mim, esse é o estilo artístico de Zelda.
Ficou bem anime mesmo, bem Estúdio Ghibli, e realmente só faz uma certa pena o que o Danilo comentou, né? Acaba sendo um pouco datado, porque o Wii U já não é o
topo assim, da... Pra mim, eles pegaram o estilo dos Skyward Sword e melhoraram ele ainda mais.
Eu acho que ele consegue ficar bem único, né? Ele consegue se destacar do Skyward, porque ele pega bem o quê de animação japonesa mesmo, de anime. E... Nossa, aí tem algumas texturas que ficaram meio meia boca por conta do Wii U, mas eu me peguei pensando, cara, isso fosse no PS4, assim, ficaria sensacional. Assim, já tá muito bom, né? Porque eles conseguem realmente trabalhar muito bem com o que eles têm, com o que eles dispõem de hardware. Então...
Não.
Quem sabe aí no NX, mas, no NX, o upgrade seja considerável nesse sentido e fique ainda mais bonito.
Assim, o que eu acho que é aberto é com a animação de explosão e de fogo em si. Tá muito bonito.
Fogo, água também, tá muito bonito.
Tem um momento na Treehouse de um cara. Tem uma construção que é tipo uma pedra em forma de caveira. E tem bombas lá dentro, tem aqueles barris com pólvora, sei lá o que tem lá dentro. O cara joga uma flecha de fogo, explode. Aí tipo, você vê o fogo saindo pelos olhos e pela boca da caveira. É muito maneiro essa cena. Nossa, é assim, uma coisa que seria cena de cutscene, mas não é. É a parte, tipo, o cara pensou e fez isso.
É, então, tá. A atenção pra detalhe tá uma coisa muito, muito... esmiuçada, né? Tá muito bem feito. Eu curti demais também essa questão da animação, você entra no menu, aí tem um link lá pulando com frio, mó bonitinho. Teve as meninas da Treehouse que ficaram jogando com ele sem camisa no frio, pra vocês disserem depois que não é fanservice. Ele ganhou a roupa de frio lá do velhinho, aí elas agradeceram, aí saíram assim, até parece que a gente vai usar, e tirou de novo, ele ficou andando sem camisa. A pele dele ficou vermelha, queimada pelo frio.
Caraca, então, maneiro, essa parte eu não vi, não.
Estão realmente prestando muita atenção a cada detalhe para dar realmente essa sensação de vivacidade no mundo, sabe? Então é uma coisa muito, muito vívida, muito bonita de se ver.
O próximo Smash provavelmente vai ter skin de cueca pro Link também, né? Para se juntar ao Shulk. Shulk e a Samus na festa das roupas de Smash.
Verdade. Tá, o que mais aqui... Tá, o Guilherme perguntou aqui se o mesmo link em Wind Waker e Phantom Hourglass é o mesmo link. Ele dormiu e secou. Pode explicar o músico e toda a Hyrule.
Ia ser um paralelo interessante com o Hero of Time, né? Só que dormiu por um pouquinho mais de tempo.
É, o Richard perguntou se a Nintendo, essa pré-venda da Nintendo entrega do Brasil. Eu acho que não.
Não, a loja oficial da Nintendo não entrega, não. Que eu saiba, não.
Porque a loja oficial da Nintendo que eu conheço é a de... só aquela de Nova York, né? Eles não acham que
O site, na verdade, ele te redireciona para algumas lojas, eu acho. Tipo para GameStop.
Deixa eu ver
para onde...
GameStop não entrega no Brasil.
Deixa eu ver para onde essa daqui do site usada do jogo me redireciona. Ele joga para Best Buy,
Target.
Entrega no Brasil. Eu acabei de clicar aqui, eles vão... Tem lá, Estados Unidos e Canadá. Aí nos dois tem a Amazon e a Amazon canadense e ambos tem o Best Buy. Só esses dois que tem pra comprar.
Cara, eu não recomendo fazer a pré-venda agora não. Tudo bem que eu entendo que tá todo mundo muito animado com o jogo, mas falta tempo ainda. Tem no mínimo aí uns 8 meses, 9 meses pra sair. Se é que não vai demorar ainda mais um ano, né?
tem como a gente saber ainda. Eles...
A pré-venda da Amazon, pelo menos, ele só te cobra quando o jogo sai. Então,
assim, e garante o menor preço, né? Tem a garantia de menor preço. Mas aí a Amazon cobra os impostos e...
Sim. É sempre e bom mais, eles vale podem anunciar uma edição especial. Ainda não anunciaram nada do jogo direito. Então mesmo pra pré-venda tá muito cedo ainda.
Não anunciaram data... Dá até aquele friozinho na barriga, aquele medo do que adie mais um pouco, mas não é possível. Mas vamos esperar. De repente até o dólar deu uma baixada agora, não sei qual é a tendência. Não entendo patavinas de economia e desse cenário político caótico que a gente vive. Se a tendência é ele reduzir ou se manter nessa faixa aí. Mas eu vou aguardar até informações mais concretas e fazer minha pré-venda só 2017 mesmo.
E nada de comprar no mesmo lugar que a gente comprou... Qual foi o jogo que a gente comprou?
Foi o Triforce Heroes.
O Triforce Heroes,
Tudo se bem que a outra loja que a gente comprou também, o TPHD, o senhor chegou logo e o meu chegou exatamente um mês depois que era o lançamento do jogo, né? Era 10 de março, chegou 10 de abril, tipo isso, pra mim.
O Jorge perguntou se a gente espera algum personagem antigo voltar. Olha... Eu acho que, como esse jogo vai ser tão focado na solitude do Link, eu acho que no máximo vai rolar referências.
Eu acho que o Ganon a gente já viu, a gente não viu ele fisicamente ainda. A Zelda certamente vai aparecer de alguma forma, talvez ela seja a voz que tá falando com o Link, quem sabe. E se tem algum personagem que não é, tipo, desses que aparecem em todos os jogos, que possa aparecer, eu chutaria que seria a Impa, é mais provável.
Afinal, Sheikah é o que não falta nesse jogo, né?
Pois é, e Sheikah e Impa são quase sinônimos. E eu adoraria ver a Impa, aquele design dos cards hoje, aparecer mais uma vez.
Sim, o Richard comentou aqui que a vida dele é diminuída no frio. É justamente por isso que você tem que se agasalhar, né? Agora tem algum alimento, alguma poção que ele toma que ele ganha resistência temporária ao frio. Aí fica um timerzinho lá no HUD de resistência. Aí você pode andar peladão, que nem as meninas estavam andando lá no streaming, que ele não sofre dano. Mas, normalmente, sim, você teria que se agasalhar, se proteger. Provavelmente isso vai ter também alguma área de calor, né, naquela montanha, naquele vulcão que fica no sempre no fundo da imagem. Vai ser uma situação inversa, né?
Tem um deserto também no trailer. Aparece o Link andando por um deserto mesmo, de areia, cheio de areia.
Então vai ser legal ver todo tipo de adaptação de vestimenta para poder enfrentar as adversidades climáticas e tal.
E talvez tenha outros efeitos, né? Por exemplo, sei lá, a gente viu o Link com uma armadura de metal, talvez ele tome mais dano elétrico quando ele tá com essa armadura.
Eu não duvido, porque isso já pega um pouquinho do escudo do Skyward Sword, né? Que o de ferro, tipo, deixa você suscetível a ataque elétrico. Então pode ser que isso aconteça de novo. Mas é isso, eu também não espero muito de retorno de personagem, não. Só se for assim, um easter egg, um personagem que é meio que uma referência. Assim.
Falando de retorno de personagem, uma piada que eu fiz também lá no chat, não sei se chegaram a ler. Que assim que a voz apareceu, né, eu falei, essa voz aí todo mundo vai se apaixonar por ela, ela vai falar com você o jogo inteiro. Aí no final do jogo ela vai revelar que ela é a Fi. Aí todo mundo vai ficar super confuso, sem saber o que pensar.
Voltando um pouquinho aqui, tu estavas falando de vários jogos que tem companheiros como cachorro, eu acabei me lembrando que no próprio Metal Gear 5 você tem o D-Dog, que é um lobo, que te acompanha. Na verdade, é o melhor parceiro que o Snake pode ter, porque... ele marca os inimigos no campo sem tu precisar usar binóculos. Isso é uma mão na roda, ainda mais no jogo em stealth. Creio que o Link Lobo vai ter essa façanha de marcar binóculos.
Pô, o Link podia aprender a fazer isso, porque essa mecânica existe igualzinha no Zelda, né?
Tem?
Essa mecânica... mapa? Sim, você pega a visão em primeira pessoa com o tablet e você marca os inimigos e os tesouros.
Não vejo.
Mostra o HP dele e tudo. Você tem que fazer esse scanner, né, para aparecer o medidor de vida em cima da cabeça dele?
Sim.
Então é bem interessante. Você marca ponto no mapa também, né, para
É, você tem vários marcadores diferentes agora, né? Não é tudo a mesma cor.
Ah, agora eu entendi. Você lembra daquela arte? Aquela arte do Link escalando? Que a gente viu um castelo ao fundo, com umas coisas vermelhas. Eu tô vendo aqui umas screenshots. Eu tô vendo que é o castelo todo tomado pela
castelo de Harvest.
Missão do Ganon.
Sim. Isso aí é o Calamity Ganon, que aparentemente que tá aí.
É.
Que aconteceu
e
aí.
E nessa artwork a gente também parece que a gente consegue ver essa área inicial do jogo.
Ó, porque eu joguei.
Essa área inicial é chamada Great Plateau, se eu não me engano, né?
Eu acho que foi comentado isso, que é justamente essa área que ele tá escalando aí.
É o Grande Planalto. Não, mas, tipo, se você olhar no fundo, perto do castelo, tem uma área que tem tipo uma casinha, um templo, alguma coisa, parece ser o Temple of Time, e tem um platô, tem um planalto isolado.
Sim, tô entendendo, tô ouvindo.
Eu acho que é essa área inicial, ou pelo menos parte dela.
Pode ser também. Deve ter várias áreas assim, né? Eles mostraram no finalzinho do streaming, já agora pro anoitecer, eles se aventuraram um pouquinho descendo do platô. E aí ele reforçou bem essa questão de que, dependendo de onde você descer, você vai parar num local completamente diferente. Então é um mundo que está prometendo ser muito grande, né? 12 vezes o mapa do TP é um tamanho considerável.
Talvez grande demais até. A meu lado pessimista aparecendo aqui.
Cara, vai. Com certeza vai ter umas partes meio vazias. Isso aí não vai ter pra onde fugir, não, né? Mas vai ser aquela parte que você ficar perdido mesmo no mato e tentar se localizar, achar alguma coisa interessante. Bom, tem 100 pontos de dungeon pra você encontrar, né? Também não vai ficar
Mas
pouca coisa pra achar.
Confirmaram esse número de 100?
Eles falaram mais de 100.
Eles falaram mais de 100. Vou ter 102.
Olha, o Richard, de novo, ele perguntou sobre o remaster do Sky Sword. O Anuma comentou sobre isso.
Ele comentou
em alguma entrevista. Em alguma entrevista ele disse isso, que seria possível. Perguntaram, ele disse que alguma coisa... Eu não cheguei a ler só por cima, só a chamada. Eu estava fazendo alguma outra coisa e não vi... Mas ele disse que não é algo a se descartar, não. Mas não vai ser para o Wii U, né? Você está dizendo aí que o Wii U vai ser o console dos remasters. O Wii U já era. Vai sair esse Zelda e vai sair o NX lá e não vai sair mais nada para ele. Se sair, vai ser para o novo console.
Sim, sem dúvida. Mas assim, essa notícia, eu li o título da notícia. A URL, não foi nem o título. Nem cliquei no link. E chorei já, porque tipo, não, cara, outro remaster não.
Ah, mas é a tendência, cara. Entra nisso aí, vai ser que nem Pokémon. Desde o Fire Red, Leaf Green, agora cada geração você vai ter um remake da última geração lá que teve o remake, né? Você começou no do Red Blue, aí depois foi pro Gold Silver. Agora a gente já teve remake do Ruby Sapphire. A próxima geração, no sucessor do 3DS, ou ainda no 3DS, né? Vai saber lá.
Não, tem o Sun and Moon. Tem gente já dizendo.
Do Diamond e Pearl, que é da pior geração de Pokémon, mas vai ter.
Eu acho que. Não, foda-se, você vai fugir muito assim.
Mas enfim, eu vejo isso acontecendo com Zelda meio que permanentemente também. Vai ter o Skyward, não sei se se dá agora muito cedo, mas eventualmente. Você viu, se ele respondeu isso foi porque alguém perguntou. E. Enfim, eu achei desde o Ocarina 3D que o pessoal já vinha pedindo Majora 3D, aí veio o Wind Waker, pediam o Twilight HD. Então, vai ficar sempre tendo esse apelo popular, esse pessoal pedindo pelo jogo e eles vão acabar fazendo, né? Mas isso é algo que não cabe a gente discutir muito aqui, não. É algo que tá pro futuro aí, pelo menos alguns anos, né? Não é possível. Eles... Passaram muito tempo desenvolvendo esse jogo, é um jogo grande. A gente só vai ter um Zelda de console, eu acho que depois desse 2017, só 2020, sei lá, 2019, no máximo, assim. Mais cedo que tiver.
Eles façam uma sequência, né? Tipo Majora's Mask, que aí sai mais rápido. É. Se bem que como um jogo de mundo aberto é difícil você... Tipo, só de pegar a mesma engine e criar um outro jogo já é muito trabalho.
Pois é, o mapa tão grande que... Eu acho que não rola um Majora... Majora of Wild, não.
Ah.
Tá, já apareceram os haters do controle de movimento aqui. Se tiveram tirado os controles de movimento, já vale nova compra. Tá. Sem comentários.
Não, os haters da equipe, inclusive, né? Porque quem conta isso foi o Guilherme e ele tá citando o Claudio.
Deixa eu ver aqui.
Inclusive, uma coisa que eu achei meio estranha no Zelda Novo. Os movimentos do Link com a espada, eles estão muito largos. Tipo, ele dá um golpe com a espada, ele move a espada de um canto pro outro. Tipo, parece que... Me deu a impressão de que talvez tenha, sei lá, controles de movimento opcionais.
Eu duvido muito. Até porque na demo ninguém usou isso, né? Todo mundo jogou com o gamepad. Então...
Na demo eles não deram opção, mas quem sabe.
Não, eu assim, duvido. Foi não teve no Twilight, que... cara. Não teve no Twilight, vai ter no novo.
É, isso é verdade.
Tá, o Alexandre que perguntou, que viu na descrição de um item que você vende por rupias, queria saber como vai ser o comércio. Acho que a gente chegou a comentar um pouquinho disso no começo, né? Tá nebuloso isso aí ainda, a gente não sabe como é que deve funcionar. Talvez tenha alguma espécie de bazar, como no Skyward Sword, que você possa vender pra alguém. Ou de repente, né, não sei. Também não dá pra especular muito no momento. Bom, gente, o que faltou a gente abordar ainda? A gente já está aqui já há mais ou menos 2 horas. A gente já pode encaminhar aqui para encerrar, né? Infelizmente, esse dia da E3 da Nintendo é sempre meio complicado, no meio da semana. Então, o pessoal vai começar a ter que ir dormir aí para trabalhar amanhã.
Nick Lenhador, aquele corta as árvores e abre caminhos. Isso é muito legal.
É, cara, eu queria ver o Bambam jogando esse jogo, cara. Porque ele vai querer cortar as armas todas.
Lembrando, o pessoal, se vocês tiverem conta no My Nintendo, saem algumas coisinhas como alguns acessórios. O arco e flecha do Link do Zelda U, vocês podem puxar do Zelda Breath of the Wild, eu preciso lembrar esse nome.
É o Bow.
É o Bow, é o melhor
sigla, não chama de B-O-T-W, chama de Bow, você lembra do arco.
Cara, eles tinham, esse D tinha que sumir, cara, tinha que ser só a Breath of Wild.
Ficava só até mais bonito. Sigla.
É, ia ficar um pouco menos certo, acho. Também.
Enfim, esse é o item do Mitomo, então você pode puxar ele, eu acho que ele custa uns 50 moedinhas. Lá também tem um tema de 3DS do Link. No Promitomo tem aquele concurso de RTs, ganhou todas as tiers, então tem as duas perucas, a peruca normal do Link, a peruca do novo Link, e tem a camisa do Zelda 8-bits também. Parece que o Shadow jogou o joguinho lá de pegar outras roupas. Lá
eu
no
joguei, e as roupas, inclusive, eu acho que tirando a peruca nova, dá pra você pegar todos os itens também que eles estão dando no Patinco. Porque tem cores alternativas. A peruca do Link com o gorro, por exemplo, você pode pegar verde, vermelho, azul, roxo e preto, uma coisa assim.
Uhum, é isso mesmo.
Então você pode ir pegando várias cores.
E se você é como eu que gosta de ficar catando joguinhos em sites, surgiram mais 3 missões no My Nintendo em que ele pede que você acesse o site da E3 da Nintendo. E achou o artefato do Shaker Slate.
São
o
4
símbolo do olho do Shaker.
São tem uma missão que não tá listada. Tem uma que é secreta.
E encontrar o ícone Z lá no site. Você pode ficar procurando que você tenha esses pontinhos. E
tem um Mi escondido também. Que eles não listaram. Mas se você clicar nele, você ganha 10 moedas também, eu acho.
O Mi?
É.
E eu só falo uma coisa, não é só no no site do perfil do jogo do Zelda, não. Tá em outros jogos
Tá no site da E3 em geral da Nintendo. É 3.nintendo.com, você vai indo lá no
jogo. Peraí, mas a E3 geral da Nintendo não é só o Zelda?
Não, o site tem outros jogos, pô. Tem Pokémon, tem aqueles jogos indie que anunciaram ontem.
Tem o Savage e o Action Verge.
É.
Acho que tem um em cada site, eu acho. Enfim, procurei.
Tá, eu vou olhar ainda, eu também não pesquisei essas missões, não.
É. Não. Depois eu mando no chat, eu peguei os três já, os quatro, no caso.
Bom, galera, mais alguma pergunta aí? Mais algum comentário? Ou a gente vai encerrando por aqui mesmo?
Tá, o Richard perguntou onde fica o Z no site da E3. O Z, ele é tipo... Tu
vai estragar em segredo? Isso, eu sei que eu tenho, Barry.
Ah, não tem problema com isso, não. O Z, ele fica no site, na página de vídeos. Você tem que abrir o trailer inicial do Zelda. Aquele que eles mostraram no início da apresentação. Aí vai aparecer do lado do trailer, no lado esquerdo do trailer, vai ter o Z lá.
Oh, O Alexandre disse aqui que o Link e o Kratos viraram lenhadores, né? O God of War também você corta.
Nova machado também.
Machado e arco.
E caçam também, né? Os dias vão tem... uma caça. Eu não sei como é.
E lá também tem. E lá também tem um clima. Lá também tem um clima mais de neve também.
E tem uns negócios, uns brilhos azuis também, igual no Zelda. Eu tava vendo o trailer na conferência da Sony ontem, e tipo, ele tem um escudo do Zelda ali, tá brilhando. Ele tem
Kratos depois que
matar ele caçou até o chifre do Zelda.
Kratos depois que ele caçar o Panteão Nórdico, ele vai caçar o Panteão Hyruliano.
É, deve ser. Bom, pessoal, então a gente já tá fechando, eu acho que mais de 2 horas aqui. A gente vai encerrando, porque afinal a gente tem que dormir também. É, mas...
Tá difícil estar dormindo, inclusive.
Valeu aí a todo mundo que acompanhou até o final. Todo mundo que já viu que um bocado de gente já teve que acabar saindo pelo horário mesmo. Novamente agradecer ao Danilo que está lá na E3 fazendo a cobertura para a gente. Mostrou um pouquinho aqui no início e teve que sair. Obrigado aí também ao Shadow Twitter por participar aqui da discussão com a gente. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe a gente torna isso um hábito mais frequente, né? A gente nunca tinha feito essas lives assim. Eu acho que o resultado ficou legal, deu pra gente conversar um bocado aqui com o pessoal ao vivo. Teve bastante gente vendo, até mesmo considerando o horário, hoje, domingo. Então a gente pode pensar aí, de repente, fazer mais vezes, né? Surgindo a oportunidade, a gente anuncia lá no site, anuncia no Facebook, Twitter e tal. E é... Bom, por hoje é só. Eu vou finalizando por aqui, então...
Falou aí, pessoal.
Até mais, até gente.
Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.
Boa noite. Alguém chegou agora. Cara. Agora é só aguardar o YouTube processar e você ver do começo. Não tem problema, não.
Sonhem com a vozinha mandando vocês acordarem.
É verdade, né? Hoje
aliás, todo mundo vai... Isso vai virar muito difícil em breve.
Falou, gente.